things are possible.
Tudo é possível. Somente crer. Inclinemos a cabeça agora para uma palavra de oração. De cabeça inclinada, gostaria de saber se há algum pedido especial que gostariam que fosse conhecido diante de Deus. Apenas ergam a mão e, sob a sua mão, mantenha o seu pedido. Pai Celestial, estamos gratos por isso, outra ocasião de nos reunirmos deste lado da eternidade. E estamos esperando esta manhã por renovação de forças que venha de Ti para nos dar coragem para a jornada que está à frente. Nós nos reunimos como os filhos hebreus se reuniam de madrugada para recolher o maná que tinha sido provido para eles durante a noite, para sustentá-los durante o dia vindouro. Nós nos reunimos pelo maná espiritual esta manhã para nos dar forças para a jornada. Sob cada uma dessas mãos que se ergueram, Tu sabes tudo de que eles têm necessidade, Senhor. E faço a minha oração com a deles diante de Ti, que Tu supras cada necessidade que eles tenham. Cura os enfermos e os aflitos, Senhor. Sabemos que Tu és Deus e podes fazer todas as coisas. Prometeste fazê-las se somente pudéssemos fazer como o cântico nos propôs. Somente crer. E como ouvimos as gloriosas palavras, caminhar e falar como o Rei. Agora, Deus Pai, abençoa a Tua palavra enquanto ela é proferida desta manhã, e que ela encontre seu lugar de descanso em nosso coração, de modo que produza aquilo que pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos isto. Amém. Podem sentar-se. Obrigado, irmã. Creio que foi dito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Partindo de Hot Springs ontem, o irmão Moore estava dizendo, irmão Branham disse, o irmão não quer dirigir até o Texas e ir comigo à convenção lá, disse, para descansar alguns dias. Eu disse, tenho dois cultos amanhã. Ele disse, dois cultos? Eu disse, sim. Disse, tão intensamente como o irmão pregou aqui, disse, um homem devia descansar uma semana depois de cada uma delas. Disse, tome um pastor que entrega sua mensagem de domingo de manhã e assim por diante, disse, então descansa o resto da semana. E então, e talvez seja 30 minutos ou algo assim. E disse, o irmão pregou cerca de 2 ou 3 horas aqui cada vez. Disse, então, dia após dia e às vezes 2 vezes por dia. E então fazia passar uma fila de oração, todo aquele discernimento. Disse, agora o irmão diz que está indo para casa para ter 2 cultos no domingo? Eu disse, sim, senhor. Disse, como faz isto? Eu disse, o meu socorro vem do Senhor. Está vendo? A hora é tardia, como alguém disse há pouco em oração, no momento em que eu entrava, a hora é tardia e a necessidade é grande. E estamos aqui para tentar participar com nossa parte, para contribuir com esta grande hora em que estamos. Agora, querendo o Senhor esta noite, quero falar sobre o tema Sua vida é respeitável para o Evangelho? Isso é, quero gravar isso. E agora, não sei se vão gravar isso esta manhã ou não. Vejo alguns na sala. Há alguns dos companheiros ali, suponho que vão. Eu pensei que o irmão Neville faria isso. Eu pedi domingo passado para ele ter falar sua mensagem e então prosseguir, deixar-me só falar brevemente sobre alguma coisa após ele. Mas, se quiserem gravar a lição da escola dominical, ora, estará ótimo. E então, querendo o Senhor, domingo que vem, isto é, se o Senhor permitir e estivermos aqui, quero falar sobre o tema que tenho esperado por muito tempo. E prometi que falaria as mensagens como essa do tabernáculo, primeiro, essas mensagens gravadas. Quero acusar esta geração por crucificar Jesus Cristo, domingo que vem de manhã, querendo o Senhor. E agora, esta noite, às 7h ou 7h30, é a mensagem de Sua vida é respeitável? Agora, às vezes, ao falar sobre essas mensagens assim, eu digo coisas que são um tanto cortantes. Realmente não é minha intenção que seja exatamente para esta igreja aqui ou algo assim. Lembre-se, quando estou falando, isso vai em torno do mundo, está vendo? E temos um sistema com as fitas ao redor do mundo e eles levam estas mensagens florestas adentro e a toda parte. E o Espírito Santo às vezes me leva a dizer algo que pode ser exatamente aquilo que ele queira para alguém lá na Austrália, em algum lugar, ou algo assim. Por isso, talvez, algumas condições você diria: bem, agora, essa condição não existe aqui. Para que ele disse isso? Talvez seja para algum outro lugar, veja. Deste modo, sim, tenho certeza que vocês entendem isso, que estas mensagens não são direcionadas a ninguém. São só direcionadas à igreja como um todo, por toda parte, e o que quer que o Senhor nos leve a dizer ou fazer. Tivemos uma ocasião gloriosa lá em Hot Springs, e numa reunião pentecostal antiga. Tenho certeza que muitos de vocês estão satisfeitos de que haja povo pentecostal lá, visto que vocês que foram. Bem, só, eu não conheço o grupo. Era só para ir por uma semana e excedi 2 ou 3 dias. Mas quero dizer uma coisa. Naquela reunião, eles, sem dúvida, tinham fé para crer. Se algum de vocês esteve lá, o que eu sei, esta senhora aqui, sentada no canto, não sei quem ela é. Ou, bem aqui, sei que ela esteve lá. E conheço alguns irmãos que estiveram lá. O irmão Jackson, eles, o irmão Palmer. É isso que as pessoas recebem quando têm fé. Estão vendo? Vocês notaram aquela fila de cura? Não houve nenhum que entrou ou que saiu que Deus não tenha curado. Estão vendo? Estão vendo? E assim, quando se tem fé, e outra coisa, talvez haja alguns de vocês que não entendam essa emoção, dançar, gritar. Bem, eles não estão olhando para nenhuma pessoa em particular, só estão gritando diante de Deus. Estão vendo? Isso está bem. Mas, quero dizer, é um dos grupos de mulheres de aparência mais limpa que já vi. Aquele cabelo comprido e pessoas de lá do mato, das partes remotas da mata. Mas não creio que tenha visto ninguém por lá que tivesse aparência moderna assim. Vocês sabem o que quero dizer. Com todo tipo de maquiagens e coisas tais. Isso mostra, posso não concordar com eles em tudo quanto ensinam, mas sem dúvida que posso concordar com isso. Eles pareciam cristãos para mim. Assim, o Senhor me levou a falar sobre um tema ontem, ou anteontem, ao meio-dia. Somente uma vez mais, Senhor. E na igreja, alguns deles lá não sabiam. Eu fiz aquilo com um propósito, porque o Senhor me levou a fazê-lo. O pequeno grupo estava se desviando para alguma coisa, e o Senhor ajudou para isso, fazer isso. Assim, foi simplesmente maravilhoso. Eu certamente... Você sabe, as coisas acontecem. Se não tem olho espiritual, você não entende. Está vendo? Você tem de esperar por essas coisas. Eu entrei, e este irmão Ungren, essa é a segunda vez que ouvi esse homem cantar. No momento em que entrava na sala, ele estava cantando, "Eu caminho e converso com o rei". Pensei, não é bonito? Como que o rei sempre... Está vendo? Caminhando e conversando. Isso significa que é um companheirismo constante, não só na igreja, mas por toda parte. Caminhar e conversar com o rei. E ali olhei na parede e havia um cartão colado num pequeno quadro ali de uma cena que um homem chamado George Todd tinha pintado para mim. Não sei por que esse homem fez isso. Talvez, quem sabe, ele simplesmente não pensou e ele o tinha pintado. É um quadro de uma montanha, floresta dentro, e o riacho descendo agitado. E do outro lado do riacho, encontra-se uma veada e um filhote com as orelhas erguidas, olhando para o outro lado do riacho. Não sei se o Sr. Todd está aqui, não o conheço, mas quero dizer isso. O Senhor falou comigo quando vi aquele quadro, e talvez ele não sabia quando o estava pintando. Lembra-se da minha pequena história sobre uma veada em que o sujeito ia atirar e seu apito? Bem, ela está ali com seu filhote, assim, junto às águas da vida. Estão vendo? Inspiração, como que a veada mãe e seu filhote estavam ali. Eu pensei, sim. E do outro lado, onde há, junto às árvores perenes, eu tenho uma mãe e filha lá também, que estão esperando lá. Obrigado, irmão. Irmão George Todd, se esse homem estiver aqui esta manhã. Agora, eu aceito dar a lição da escola dominical. Normalmente, eu sou um tanto extenso com isto. Há algo que se mantém movendo em meu coração. Eu não sei, desde ontem. Agora, nós, se o Senhor é um tema, estou ficando velho e eu não sei por quanto tempo mais vou estar aqui. Mas há uma grande pergunta na igreja que tem levado os homens a estarem em desacordo e diferentes ideias. Do mesmo modo que comer a maçã, e eu preguei sobre a mensagem e creio firmemente poder provar isto pelas escrituras, que não foram maçãs. Estão vendo? Causou muita confusão. Assim, talvez, antes de partirmos, nós temos de voltar agora em cerca de 30 dias, vocês sabem, para o Arizona. E assim, se antes de partir, querendo o Senhor, eu gostaria de tomar a Escritura. E não gravem isto. Se gravarem, não vendam a fita, não a deixem sair. Quero explicar a genuína verdade de casamento e divórcio. É uma questão. E essas são as últimas horas que, quando todos os mistérios de Deus deviam se cumprir. E ontem, passando pelas montanhas por volta do amanhecer, o Espírito Santo pareceu dizer-me, grave isso e reserve para o futuro. Eu não sei porquê, mas a genuína verdade de casamento e divórcio. Alguns deles dizem, as pessoas podem casar, se podem jurar que estavam em adultério. E outros dizem, bem, se eles maltratam um ao outro e não conseguem viver juntos, é melhor viver na terra em paz do que viver o inferno na terra. E todas estas diferentes questões. E alguns fazem o casamento deles de qualquer maneira, e alguns querem aspergir água benta neles para voltarem ao que eram e dizer, eles nunca estiveram casados, e abençoá-los e entregá-los à igreja novamente. Há todo tipo de confusão. Mas, se há tanta confusão assim, há uma verdade em algum lugar. Eu creio, e digo isto com reverência, eu creio que o Senhor me revelou e eu... A verdade, e se isto fosse divulgado entre as igrejas, destroçaria tudo, o que talvez isso deva acontecer. Mas é, prefiro simplesmente deixar os pastores das igrejas receberem a fita e deixá-los tocá-la, e então eles podem conduzir dali em diante. Mas gostaria de gravar isso para mostrar a verdade genuína sobre isso. Creio que esta é a hora em que estes mistérios devem se cumprir, ser completados. Já se falou deles, como dissemos, no decorrer das eras das fitas, quando trouxemos aqueles sete selos e sete eras da igreja. E estamos encarando agora um tempo para as sete trombetas e então as taças. E talvez pudéssemos fazer uma reunião de duas semanas e juntar ambas. Gostaria de gravar isso. E então, além disso, estou tentando agora revisar isso e fazer livros disso, das sete eras, sete livros da era da igreja, sete fitas, e montá-los assim. Podemos mandar fazer isso o mais barato possível, de modo que todos possam adquiri-lo. Então, se o Senhor tardar e eu for embora, vocês verão que as coisas que eu disse em nome do Senhor se cumprirão exatamente como Ele disse. Até agora nunca falhou, e uma parte disto tende a acontecer mais tarde. E eu confio que o Senhor nos deixará fazer isso muito em breve. Nós notificaremos as pessoas um tempo, porque há muitos que gostam de vir e ouvir essas coisas. E eu dou valor a isso. Se ninguém cresce nisso ou ouvisse isso, de que me serviria ficar aqui de pé a dizer alguma coisa acerca disso? Estão vendo? Seria como lançar pão sobre as águas. Seria como, se ninguém fosse crer nisso, então seria como deitar pérolas aos porcos. Mas há milhares e milhares que creem nisso, estão vendo? E eles se apegam a cada palavra. E gostaríamos de acomodar tantos quanto possível. Quando nos aprontarmos para ter estes cultos e para a glória do Senhor, e confiamos que Deus nos dará isso. E não quero fazer isso até que esteja divinamente inspirado a fazê-lo. Deus tem um tempo para tudo, está vendo? Você não deve se adiantar. Se você corta o trigo antes, se puserem a combinada ali antes que esteja maduro, você vai perder a maior parte do trigo, está vendo? Assim, quando a foice estiver pronta para ser lançada, Deus a lançará, então nós iremos ceifar. Mas eu simplesmente, quando me sinto pressionado dessa maneira, pensei que sairia disso em pouco tempo. Ontem, o dia todo, eu não consegui tirar isso da mente. Ontem, a noite toda. Fui dormir por volta da meia-noite. Dormi cerca de 3 horas na noite anterior. Ontem à noite não consegui dormir. Todavia, algo disse: grave isso, casamento e divórcio. Está vendo? Assim eu querendo o Senhor, se isso continuar em meu coração e o Senhor me mostrar algo mais acerca disso, bem, então eu irei, eu talvez grave isso, está vendo? Mas, lembre-se, só para ministros. Venha, mas, e escute. Mas a fita em si, deixe, veja, porque se for divulgado entre as congregações, e alguns desta maneira, e alguns daquela maneira, e formam sua própria opinião, e quero que os irmãos ministros tenham isso em sua própria sala de estudos e então deixá-los agir baseados nisso, porque eles são os que são responsáveis. São eles. Como ir tocar isto para o juiz. Alguns desses juízes de paz. Sim. Veja o que o Senhor disse sobre este casamento e divórcio. É mais sagrado do que as pessoas acham ser. Esse combinará exatamente com a semente da serpente. Exatamente a mesma coisa, seguindo adiante. São esses mistérios. Lembre-se, nos dias do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus deviam se cumprir. Essas coisas desconhecidas que o Senhor concluiria. Agora, até aqui... Agora, lembre-se, 7h30 é quando o irmão começa a sua reunião. Agora, irmão Neville, se o irmão tem uma mensagem para esta noite, pregue-a. Está vendo? Não me levará cerca de 1 hora e 45 minutos e gravarei o resto dela. Eu gosto de ouvir o irmão Neville. Eu o amo. Ele é meu irmão. E eu penso que ele é um admirável orador, um maravilhoso ministro. E eu, uma coisa acerca do irmão Neville que eu gosto é que, quando ele diz qualquer coisa, ele vive aquilo acerca de que está falando. Agora, essa é a coisa principal. Você sabe, você pode viver um sermão para um companheiro melhor do que pode lhe pregar um, porque vós sois cartas vivas lidas por todos os homens. Agora, vamos antes de nós. Podemos folhear as páginas, mas Deus tem de abrir esta lição de escola dominical, de modo que vamos lhe pedir que faça isso. Pai Celestial, nós pela fé olhamos para o futuro. Estou olhando agora pela fé para uma coisa vindoura, Senhor, sobre a terra que vai unir o teu povo. Quando vemos as igrejas denominacionais de tal modo confinando e ficando tão diferentes, estão realmente forçando o povo a sair, do mesmo modo que foi no Egito um faraó se levantando que não conheceu José. Como foi na Alemanha e na Rússia e Itália, o povo levantou José, Hitler e Stalin, Mussolini, os quais odiavam os judeus. Eles tiveram de voltar à sua terra natal. Deus, tu tens meios de fazer coisas que nós não entendemos, e tu os pressionaste. Sem lar na Alemanha, tudo tirado deles, também na Itália, Rússia, nenhum lugar para onde ir. E eles foram enviados de volta à sua terra natal, somente para cumprir a palavra. Oh, a amável mão de Deus! Como às vezes parece cruel a maneira como as pessoas sofrem, mas isto ainda assim é a meiga mão de Jeová, conduzindo seus filhinhos. Nós te agradecemos, Senhor. Agora eu rogo, Deus, enquanto vejo o dia que a denominação está pressionando os crentes, excomungando-os, dizendo que o nome deles tem de ser posto em seu livro ou eles estão perdidos, que não tenham nada a ver com o outro grupo. É só a meiga mão de Jeová conduzindo-os à árvore da vida. Eu rogo, Deus, que cada um, sei que eles irão, porque é a tua palavra e ela não pode falhar. E que sejamos conduzidos à árvore da vida, de modo que possamos ser possuidores da vida eterna, ver a mão de Deus e pelos olhos da fé, ver além destas sombras em que estamos caminhando hoje, ver a terra prometida situada logo à frente. Abençoa a tua palavra esta manhã, Senhor. Estas poucas escrituras e notas que tenho anotadas aqui, que o Espírito Santo venha agora, enquanto me dedico à circuncisão da língua e pensamento, mente, e a igreja dedica seus ouvidos de entendimento, seu coração, todos nós juntos, de modo que tu nos fales através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. em nome da palavra Jesus Cristo. Nós pedimos isto. Amém.
Now, turn in your Bibles to the book of Exodus.
E agora, abram suas Bíblias no livro de Êxodo. E agora, quero ler uma porção da Escritura de Êxodo, capítulo 3, de 1 a 12. Escutem só atentamente enquanto lemos. Êxodo, capítulo 3, 1 a 12. E apacentava Moisés os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, quero dar ênfase a isso. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, mas tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci a sua dor. Portanto, desci para livrá-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, uma terra larga e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão em que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Você notou? Desci, mas estou te enviando. Deus indo na forma de um homem. Vai. Permita-me ler o versículo 10 novamente. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Não notando antes, mas sentindo-me muito profundamente inspirado pelo Espírito esta manhã, eu percebi isso na mesma hora. Deus, enviando seu servo de volta ao lugar de onde ele havia fugido, lhe dá o sinal de um monte. Nunca notei isto até nesse instante. Este te será um sinal eterno, está vendo? Agora, vamos falar esta manhã sobre o tema do segundo êxodo agora, do povo de Deus, ou o chamado para o povo de Deus sair. Êxodo significa tirado, chamado a sair, tirado de. E quero usar isso como tema do segundo êxodo do povo de Deus. Agora, eles tiveram muitos êxodos, naturalmente, mas estou falando do tempo em que Deus chamou um êxodo, uma separação de onde eles estavam no tempo presente. Aqui, Deus está se aprontando para cumprir sua palavra divina prometida que ele tinha dado a Abraão e a Isaac e a Jacó. Anos, centenas de anos tinham transcorrido, mas, ainda assim, Deus nunca esquece sua promessa. Na época, no tempo oportuno, Deus sempre torna sua promessa certa. Portanto, você pode ficar descansado de que o que Deus prometeu nesta Bíblia, Ele fará. Não adianta tentar pensar qualquer outra coisa e dizer, bem, o profeta estava, talvez estava errado, ou isso não poderia acontecer neste dia. Parecia quase impossível então, mais impossível do que parece agora. Mas Deus o fez de qualquer maneira, porque ele prometeu que faria. E veja quão simples ele o faz. Eu desci, eu ouvi o clamor, eu me lembro da minha promessa, eu desci para fazê-lo, estou enviando-te. Faze-o, eu estarei contigo, certamente eu serei contigo, minha nunca presença que nunca falha será contigo para onde quer que fores, não temas. Está vendo? Vou descer para livrar, tenho certeza que a mente espiritual entende isso. Está vendo? Está vendo? Eu vou te enviar para induzir meu povo a um êxodo. Chama-os a sair e eu serei contigo. Agora, como nós podemos descansar? Como a fé pode se agarrar aí? Está vendo? Deus vai fazê-lo. Ele prometeu. Não importa como, quais sejam as circunstâncias ou o que alguém diga, Deus vai fazê-lo de qualquer maneira, porque Ele prometeu. E ele faz isto tão simples que passa por cima do entendimento da mente culta que tentasse arrazoar sobre isto, como poderia ser. Não é minha intenção dizer que é um homem, agora, com uma mente boa e forte, ótima instrução, e esse homem não entenda isto. Isso está bem, e é maravilhoso, contanto que ele use isso não para arrazoar, mas essa cultura que ele tem para crer em Deus. Deixe que ela se converta na simplicidade de escutar o que Deus disse e crer nisto. Sua cultura o ajudará, então. Note, mas quando o homem tenta arrazoar, não poderia ser feito. Então, isso o afasta de Deus constantemente, o tempo todo, quando ele está tentando escutar o que seu próprio entendimento. Está vendo? Se você não entende e a Bíblia diz certa coisa, só pontue isso, amém. Só deixe isso passar dessa maneira. Agora, ao invés de me referir a essas escrituras, você pode anotá-las nesta lição de escola dominical. Mas eu anotaria, talvez, se você quiser dar uma olhada nisso. Mas, primeiro, eu tenho tantas aqui. Vamos, antes que possamos verificar o que este êxodo significa, vou tipificar o êxodo agora. O êxodo, então, com o êxodo agora. E observe, se não acompanha exatamente isso. Um deles é natural, e as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando o antítipo disto no espiritual. Um êxodo espiritual. Maravilhoso ver a palavra de Deus. Como alguém poderia dizer que ela não é inspirada? Isto foi há cerca de 2.800 anos, você sabe. E como ele prometeu, e o que ele fez e pôs ali como exemplo. Como ele faz a sombra de uma coisa testificar do positivo. Chegarei a isso esta noite entre a lua e o sol, querendo o Senhor. Mas, primeiro, devemos revisar Gênesis para ver por que eles estavam lá no Egito. Por que o povo de Deus estaria fora daquela terra? Afinal de contas, Deus prometeu isso. Bem ali onde foi o começo, com Abraão, Isaac e Jacó na Palestina. Deus lhes deu aquela terra. E disse, é esta. Oh, então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhes proveu? Essa é a pergunta de hoje também. Deus nos deu um Pentecostes. Ele nos deu o livro de Atos. Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. Ele nos deu uma terra. E por que estamos fora dela? Porque a igreja está fora dela? Porque a igreja cristã hoje não está vivendo novamente como o livro de Atos, produzindo a mesma coisa? Há algum motivo para isto? Todos sabemos que estamos divididos e estamos numa terrível condição. E a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu é hoje. E estamos na bem à orla, ou à beira do grande e terrível julgamento esperando a igreja. E antes que este julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo, do mesmo modo que chamou então. Os pecados dos amorreus estavam amontoados, de modo que ele está chamando um êxodo espiritual. Agora, voltemos só por um momento em tipo e verifiquemos. Eles foram para o Egito, tudo por causa do ciúme de um irmão. Essa é a razão por que Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. Agora, você pode ver o que estivemos falando em oração faz alguns momentos? Porque Deus teve de endurecer o coração de Faraó para pôr o povo de volta na terra prometida antes que ele pudesse abençoá-los, para lhes trazer o Messias. Como ele teve de endurecer o coração de Hitler para estar contra os judeus quando ele próprio era meio judeu? Como pôde ele ter de fazer isso em Stalin, Mussolini? Está vendo? Pessoas que não são inspiradas como uma nação, elas... Deus tem de tomar as coisas pelas quais elas estão vivendo, as leis da terra, muitas vezes, para fazer suas promessas se realizarem. Assim, ele teve de endurecer o coração daqueles ditadores para pôr os judeus a correr de volta para a terra prometida. Teve de ser assim. Agora, nós verificamos que indo José, nós conhecemos a história quando voltamos a Gênesis, e você pode lê-la, porque estou um pouquinho atrasado para começar nesta longa lição de escola dominical e tentarei me apressar. Note agora, leia a história quando puder de José, tendo sido o último dos irmãos a nascer, penúltimo. A mente espiritual entenderá isso agora mesmo. Ele não foi o último filho, Benjamim foi. Mas na excomunhão, observe, José e Benjamim eram irmãos legítimos e os dois únicos que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu o reconhecimento até que encontrou José. E acima dos demais, a Benjamim foi dada uma dupla porção de tudo que José deu. Muito bem, note agora, nós encontramos isso ali. Ele foi tirado de seus irmãos porque era espiritual. Ele era um grande homem, apesar do mais humilde do grupo, o menor do grupo. E aborreceram-no sem causa. Eles não deviam tê-lo aborrecido, eles deviam tê-lo respeitado. Por quê? Porque eles o aborreceram? Porque ele era irmão? Não exatamente por isso. Eles o aborreceram porque Deus tratava com ele mais do que tratava com os demais. Está vendo? Ele lhe deu um entendimento espiritual. Ele podia interpretar sonhos perfeitamente e podia predizer coisas que aconteciam perfeitamente, exatamente da maneira que elas eram. E ele não usava de meias palavras. Ele teve o sonho daqueles molhos se inclinando diante dos seus molhos. E seus irmãos então se iraram com ele. Disseram, suponho então que tu, pequeno santo volador, que teremos de nos inclinar diante de ti algum dia. Mas foi assim que aconteceu. Está vendo? Como aqueles grandes gigantes chegariam a se inclinar diante daquele companheiro pequeno e insignificante ali de pé. Mas eles fizeram isso. Eles sem dúvida o fizeram e suplicaram misericórdia. Mas ele não tinha vindo em poder ainda. Veja, ele só estava então em forma infantil. E então nós verificamos, ao fazer isto, que José foi tirado dentre seus irmãos, as denominações, e posto sozinho. Está vendo? Seus irmãos, todos na terra. E então veio uma tão grande coisa. Nós compreendemos que Israel, contanto que eles habitassem em sua habitação e permanecessem. Agora, essa é uma boa coisa, permanecer no lugar. Posicionalmente, isso mesmo. Mas eles se desfizeram do Espírito. Os fundamentalistas hoje, posicionalmente, sabem o que são, por concepção intelectual da Bíblia. Mas não há Espírito. Eles rejeitaram José, o expulsaram. Eles não quiseram ter nada a ver com isto. É um bando de santos roladores. É um, não queremos ter nada a ver com isto. Eles o excomungaram, venderam-no ao mundo. Eles estavam fora do companheirismo deles. Agora, por fazer isso, eles foram tirados de lugar, levados para o Egito mais tarde. Agora, a história destes irmãos ciumentos é certamente de grande comparação com o lado espiritual disto hoje. Todos nós estamos cientes disso, que é puro ciúme, não puro, é o velho, sujo e imundo ciúme, está vendo? Não há pureza no ciúme, está vendo? Não passa de ciúme imundo. Quando eles veem a mesma Bíblia e a natureza do mesmo Deus que escreveu a Bíblia, vindicando a si mesmo, e então rejeitam isso sem motivo. Puro? Bem, não puro, como eu disse. É ciúme imundo. Observando Deus curar os enfermos, ressuscitar os mortos, o mesmo Deus que viveu nos dias dos apóstolos, o mesmo evangelho que eles escreveram para esta jornada espiritual, é o mesmo Deus que faz a mesma coisa. Assim, eles não passam de ciumentos, excomungaram, e não aceitamos isto entre nosso povo. Está vendo? Forçaram-nos a sair. Eles pensaram, os irmãos, que eles nunca teriam utilidade para um homem como aquele assim, porque simplesmente não se livrar dele? É isso que é a mesma coisa que tem acontecido hoje. Eles pensam que, porque nossas igrejas se tornaram intelectuais, que temos as multidões mais bem vestidas, a maior organização, os ministros mais inteligentes, que não temos utilidade para o Espírito Santo da maneira que ele foi outrora, que eles estão cheios, em outras palavras, ações falam mais alto que palavras, que seus seminários e eles são o cérebro do seu ser, e sua reunião e discutindo esta coisa, são mais capazes, com sua própria mente intelectual, de pôr a igreja em ordem, melhor do que o Espírito Santo podia fazer. Assim, eles não precisam mais dele. É algo de que não necessitamos hoje. É, os dias disso já passaram. Agora, não é exatamente isso? Não necessitamos do Espírito Santo para curar os enfermos. Temos médicos. Não necessitamos do Espírito Santo para falar em línguas. Todos somos pessoas inteligentes. E quando fazem isso, vocês tiram exatamente da sua estrutura o meio de vida. Jesus disse àqueles judeus em seus dias, não lestes que a pedra que foi rejeitada é a principal pedra de esquina em que o edifício todo está apoiado? Agora, está vendo o que quero dizer? Tenho certeza que você pode entender isso. Que a razão disto agora é porque eles pensaram que nunca teriam necessidade disto. Não necessitamos dos que falam em línguas. Não necessitamos intérpretes de línguas. Não necessitamos mais dos profetas do Antigo Testamento para nos porem em ordem pelo Espírito Santo. Nós entendemos isto. Está vendo? Eles adotaram um sistema feito pelo homem para tomar o lugar do Espírito Santo. Portanto, há pessoas que foram eleitas, têm um nome no livro da vida do Cordeiro. Elas não podem concordar com isso. Elas são de mente espiritual e, portanto, não podem concordar com isso. Elas não podem suportar isso. Não importa se seus pais e mães viveram em qualquer que seja a igreja organizacional. Quando uma igreja faz, talvez ela não fale isso abertamente. Oh, não. Eles não falam isso abertamente, mas suas ações o provam. Aqui está a palavra. E o Espírito Santo prova isso entre aqueles quando ele consegue reuni-los e ele ainda cura os enfermos e ressuscita os mortos e fala em línguas e expulsa demônios. Assim depende do o que esteja no interior de uma pessoa. A senhora Argenbright ali, estive pensando nisso outro dia, sentada lá na calçada, arrancando um pouco de grama, quando ela estava aparando o gramado. Eu passei bem ao lado dela, ela não me conheceu, e eu só a deixei prosseguir, eu estava observando. Agora note o Espírito Santo em sua grande obra. A igreja sente que não necessita do Espírito Santo. As igrejas lhe dirão isso. E os homens podem se pôr de pé e lhe fazer tal discurso intelectual, podem quase fazê-lo crer nisso. Agora, paremos aí por um minuto. Jesus não disse que os dois seriam tão parecidos que enganaria o próprio escolhido, se fosse possível? Os discursos intelectuais seriam tão polidos que isso iria enganar o povo. É evangelho. São homens que podem manejar essa palavra de tal maneira que ele quase poderia fazer qualquer pessoa intelectual, se você só estiver confiando no intelecto deles. Eles condenariam o Espírito Santo e tomariam a maneira do homem. Nós vemos isso. Agora, essa é a mesma coisa que eles pensaram sobre José e se livraram dele. E, lá no Egito, como nós pensamos isso, como eu poderia gastar horas? Você poderia ficar aqui por 3 anos e nunca deixar esse tema, dia e noite, e ainda assim estar encontrando as grandes sementes do Espírito Santo. A mente espiritual pode olhar para o Egito e ver aquela perseguição se levantar. Pode ver José ser tirado para que a perseguição pudesse se levantar. E então ver Deus com sua roda nas rodas, tudo girando perfeitamente. Ver Potifar rejeitar José, ver aquela mentira ser contada, e ver José na prisão, e que sua barba cresceu, excomungado de seus irmãos. Mas então, de repente, Deus entrou nisso. Está vendo? Como podemos ver essa roda dentro das rodas girando? O grande plano de Deus, levando tudo a este êxodo, a este tempo, quando ele chamaria seu povo de volta à terra novamente, de volta ao lugar, em posição onde ele pudesse abençoá-los e colocar entre eles aquele que ele prometeu que colocaria entre eles. Eles tinham de estar em sua terra. Lembre-se, eles tinham de sair da terra em que estavam e entrar na terra da promessa, antes que seu Messias prometido pudesse vir. E a igreja tem de fazer a mesma coisa, sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa, antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Vocês veem isto? A vida do Messias, manifestada, aprontando uma igreja, uma noiva. Uma mulher que se casasse com um homem e discordando dele, continuamente teria algum tipo de discussão. Mas quando um homem e sua esposa, sua namorada, sua noiva, quando eles estão em perfeita harmonia, é como uma alma e uma mente, porque eles vão ser uma carne. Então, quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva, porque eles vão ser um. Oh, que grande lição! Muito bem. Agora, lembre-se, a mente espiritual, captando isto, pode ver o tipo e o antítipo e captar isto. Entre vários exemplos, só nós poderíamos falar horas sobre isto. Observe o que acontece. E por que temos esperado todos estes anos, desde este oásis do tempo? Você sabe, a Bíblia fala que a igreja fugiu para o deserto, onde foi sustentada por tempo e tempo. E por que tem acontecido tudo isto? Que nós... Está vendo? São ainda as rodas de Deus nas rodas. Por que Deus não fez isto muito tempo atrás, quando homens se sentaram com lápis e mulheres e tentaram determinar o tempo? Como o juiz Rutherford e muitos deles, que Jesus vem em 1914, e mãe Shipton, muito antes disso, e assim por diante, todas estas vezes. E veja, ao seguirem isto, o que eles tentaram entender da Escritura, veja, eles arruinaram isso. Está oculto, está realmente oculto. E como poderia a Escritura ir contra si mesma quando Jesus disse, ninguém sabe o minuto nem a hora? Está vendo? Está vendo? Eles simplesmente tomam uma parte da Escritura e ficam com isso. Você tem de tomar a coisa toda. Então, se Deus estiver nisso, então Deus manifestará que isso é a verdade. Como a cura divina. Se não é verdade, então não é verdade. Deus não terá nada que ver com ela, mas se Ele manifesta que é a verdade, então é a verdade. Exatamente como Jesus, Deus disse, se houver um entre vós que seja profeta ou espiritual, eu falarei a ele, e se o que ele disser se cumprir, então escutai. É isto. Mas se sua profecia estiver errada, então Deus não pode estar errado. Ele é infinito. Infalível, onipotente, e não pode estar errado. Assim, se o homem está falando, então isso mostra o homem. Se ele falou suas próprias palavras, isso falhará. Mas se ele fala as palavras de Deus, não pode falhar, porque é Deus falando. Então, sua inspiração vem de Deus, e tem de estar certa. Foi assim que Deus disse para reconhecer. Foi assim que Abi, no Antigo Testamento, ele disse, se não falarem segundo a lei e os profetas, é porque não tem vida em si, não tem luz em si, certo? Eles têm de falar segundo a lei e os profetas, e uma profecia ou qualquer outra coisa tem de ser segundo a palavra, se não é, está errada. Está vendo? Agora, nós verificamos que tudo isto tem acontecido porque esperou reavivamentos, os metodistas, os luteranos, os batistas, os campbelitas e todos os outros. Eles tiveram grandes reavivamentos. Os nazarenos, peregrinos da santidade, pentecostais, todos tiveram grandes reavivamentos, mas o grande êxodo não veio. Por quê? Deus disse a Abraão que ele o manteria na terra naquela mesma hora, mas a iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. E Deus tem esperado, paciente. Essas pessoas tentando entender, elas podem ver a Escritura ir ao encontro de alguma coisa, ir ao encontro de alguma coisa. Eles disseram, este é o dia, este é o tempo. Mas vocês falham em entender que a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. 400 anos eles peregrinariam lá no Egito e para serem tirados. Mas eles, de fato, ficaram 440 anos por causa da rejeição do profeta. Eles tiveram de sofrer outros cerca de 40 anos lá no deserto, antes que Deus os tirasse. Moisés esteve fora do deserto por 40 anos, antes que chegasse a retornar para libertá-los. Veja, 40 anos foram prorrogados, decorreram porque eles rejeitaram a mensagem. Agora, 40 anos no tempo de Deus seriam cerca de 1 minuto e meio no nosso tempo. Isso é quanta diferença há. 1000 anos são só um dia, está vendo? Mal seria 1 minuto. Note, nisso. Agora, estamos nos atrasando. Por quê? Deus tem sido longânimo, esperando, observando. Deixe os luteranos se levantarem num reavivamento, então se organizam. Deixe os metodistas se levantarem num reavivamento, se organizam. Deixe John Smith, a Igreja Batista, se levantar com um grande reavivamento, se organizam. Deixe os pentecostais se levantarem com a restauração dos dons, se organizam. Até que a iniquidade fique completamente cheia. Então, Deus está cansado, daí vem um êxodo. E nós vemos isto que as pessoas mesmas podem olhar para trás ao longo da corrente do tempo, que a coisa está amaldiçoada. Elas tomam uma cunha e uma fina capa babilônica novamente. E essa é a coisa que amaldiçoa o povo quando homens tentam injetar suas próprias ideias a respeito das coisas. Temos de ficar com essa palavra. Esses são os mandamentos de Deus que foram: não toqueis em nada daquela cidade, aquela cidade maldita. Não toqueis isto, deixai isto. E Acã achou que podia tomar essa cunha de ouro e viver um tanto decentemente como o resto do mundo. E a fina capa babilônica. Oh, os Acãs nos acampamentos. Está vendo? Mas a coisa está amaldiçoada. E é continuamente amaldiçoada. Foi amaldiçoada desde o próprio concílio de Niceia, em Niceia, Roma. Tem sido amaldiçoada desde então. Mas Deus deixou a iniquidade se encher até o tempo dos amorreus estar quase completo. E agora, qualquer um com entendimento espiritual, se lembra? Eu continuo citando. Entendimento espiritual. Você pode ver que a iniquidade desta nação está cheia. Ela organizou e reorganizou e organizou e organizou. E agora está confederada e está unindo-se com alguma outra coisa. A iniquidade está cheia. É tempo de êxodo. Tempo de um chamado para sair para a terra prometida. Não a promessa, só outro país para onde ir, mas um lar, o milênio. Tempo de um chamado para sair. A iniquidade desta nação. Falarei a respeito de uma novamente esta noite, querendo o Senhor. Está cheia. Ela é imunda. Você diz, irmão Branham, a nação em que o irmão vive? Sim, Senhor. Certamente. Você diz, como cidadão dos Estados Unidos, o irmão não devia dizer isso. Então, Elias não devia ter chamado uma maldição sobre Israel. E ele, sendo israelita, então, os demais profetas nunca deviam ter amaldiçoado essa nação sobre a qual eles eram israelitas. Mas eles só falaram, não seus próprios pensamentos, mas a palavra do Senhor. Está vendo? Depende de onde você está extraindo sua inspiração. Depende de como está vindo. Se for contrária à palavra, deixe isto. Peço a qualquer um que prove que isso está contrário à palavra. A Bíblia não disse em Apocalipse 13? É aí onde esta nação aparece. Esta nação é numerada 13. Uma nação da mulher. É uma mulher na Bíblia. A mulher está em nossas moedas. É uma nação da mulher. É onde a depravação das mulheres começa, inicia, onde termina. A depravação começou no Éden, por desobedecer a palavra de Deus. É daqui que emergiram mulheres pregadoras e tudo mais. A imundícia do mundo vem diretamente de Hollywood, a pior nação do mundo. Mais divórcios do que o resto do mundo somado. Está vendo? Por quê? Você verificará um destes dias, querendo o Senhor. Você verá porque esta coisa é amaldiçoada. Pode-se ver a cegueira desta coisa de divórcio com que Satanás ludibriou o povo. Estamos numa hora terrível. Nosso fim está quase à mão agora, eu creio. Eles estão podres, completamente podres. Ela aparece em Apocalipse 13, número 13. E lembre-se, levantou-se como um cordeiro, liberdade de religião. Mas então recebeu poder da besta, uma imagem como ela. E falou com toda a autoridade e fez as mesmas coisas podres que a besta fez antes dele. Então dizer-me que não está profetizado desta nação? Essa condição amorreia está quase madura, porque eles já estão trabalhando nisto. E até mesmo o nosso novo Papa, seu propósito principal é unir os irmãos. E para o olho natural, é a coisa a se fazer. Mas, aos olhos de Deus, é contrário ao Espírito Santo. Não podemos nos misturar com isso. E toda a igreja será chamada a essa federação. Saia dessa coisa tão rápido quanto possa. Você receberá a marca da besta não sabendo o que está fazendo. Saia dela! Espero que a mente espiritual possa entender isso. Tenho certeza que vocês entendem, mas gostaria de saber lá. De qualquer maneira, não se pode visitar toda a nação. Pode-se enviar fitas a ela. Deus terá alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é semeada. Certo? E tão logo a luz a atinja, terminou. Ganha vida. Como a pequena mulher junto ao poço, ela disse, aí está! Ela entendeu isso. Saia dessa coisa. Está amaldiçoada. Amaldiçoada? Diga-me quando foi que uma caiu e se levantou novamente. Diga-me uma que já se levantou que não tenha caído. Assim, você pode ver que essa coisa está errada. Muito bem. A iniquidade ainda não estava cheia dos amorreus. Assim, eles tiveram de protelar e esperar antes do êxodo. Mas quando se encheu a iniquidade dos amorreus, então veio um êxodo espiritual, ou êxodo natural, para conduzir o povo a uma terra natural, onde um amorreu natural tinha outrora habitado, chamado aquela terra sua. E pela iniquidade da denominação amorreia, eles têm se chamado a igreja por tanto tempo que sua iniquidade está quase completa. Virá um êxodo quando Deus mostrará quem é quem, onde a própria igreja, a noiva de Jesus Cristo, será levada num êxodo para a terra que foi prometida. Na casa de meu pai, há muitas moradas neste lugar. Você não tem de ir lá e pelejar como eles. Já está preparada. Se a habitação deste tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando para que, onde eu estou, estejais vós também. O grande êxodo está próximo. Observe como Deus fez aquele êxodo, o que ele, quais preparativos ele fez. E estude só por um minuto, então veja hoje. Muito bem. Note, antes deste êxodo, levantou-se um faraó que não conhecera a José. Está vendo? Um faraó que não conhecera a José. Não conhecera a José. O que José representava? A parte espiritual, neste êxodo espiritual. Levanta-se agora. Nós somos liberdade. A mulher foi alimentada por um tempo. Tempo e metade de um tempo. Mas finalmente levantou-se um faraó ditador que não conhecia a liberdade de religião, unindo-as. Não deixe isto lhe escapar. Veio um tempo em que houve um faraó, primeiro, teve de vir. E as organizações viveram deliciosamente, viveram como uma vara enxertada na verdadeira videira do cristianismo, mas ainda estava dando seus frutos originais. Mulheres semivestidas, homens intelectuais e negando o poder do Espírito, mas viveu sob o nome da Igreja Cristã. Era uma videira enxertada, mas o lavrador está vindo agora para podar essa videira, como disse que faria. Todos aqueles que não têm o fruto são cortados e lançados no fogo e consumidos. É uma coisa terrível para se dizer, mas a verdade algumas vezes parece terrível. Como acabei de lhes dizer, como Deus faz seus filhos passarem por águas profundas e areias lamacentas e coisa tal. Ele faz dessa maneira. Lembre-se, o pote tem de ser quebrado em cacos, feixes, pedacinhos para ser remodelado e moído novamente. Parece uma coisa terrível destruí-lo, mas tem de ser feito assim para refazer o pote, o vaso ou o que se esteja fazendo. Houve um faraó que se levantou que não conhecera a José. E aquele foi o princípio do princípio. Aquele foi o princípio do êxodo. E quando essa coisa começa a se formar sob um poder político, começa a se formar, Deus começa a se apontar. A iniquidade dos amorreus estava completa. O tempo que ele prometeu a Abraão estava cumprido. E o tempo de libertação estava próximo. E Deus permitiu que um faraó se levantasse que não conhecera José. E Ramsés nasceu. E logo depois de Sete veio Ramsés. E Ramsés foi aquele que não conhecera as bênçãos de José. E ele não sabia o que era o lado espiritual. Ele era só um gênio político que pôde tomar a Etiópia e todos os demais países sob poder militar. E isso era tudo que ele sabia. Era o poder militar. Acho que se algum homem fosse espiritual, poderia ver o que está acontecendo agora. Estamos obtendo um faraó que não conhece liberdade de religião. Quando nosso presidente assumiu seu ofício, ele se recusou a jurar a isso que cria em liberdade de religião. Que me dizem do outro dia, quando tivemos esta questão da segregação no sul, quando um tal governador de Alabama... Gostaria de poder falar a esse ministro, esse Martin Luther King, como pode esse homem ser um líder e conduzindo seu povo a uma armadilha mortal? Se aquelas pessoas fossem escravas, eu estaria lá, sem meu paletó, defendendo aquelas pessoas. Elas não são escravas, elas são cidadãs. Elas são cidadãs da nação. A questão de ir à escola, aquelas pessoas, se têm um coração duro e não sabem essas coisas, não se pode inserir coisas espirituais à força nas pessoas. O que é socado ali com poderes políticos. Elas têm de aceitar isto, nascer de novo. Então elas verão estas coisas. Mas este homem, se eu apenas pudesse falar com ele, conduzindo essas pessoas preciosas, sob o nome de religião, há uma armadilha mortal onde ele vai matar milhões delas. Elas não, elas só entendem o lado natural. Este homem, o irmão de cor, quando aquela grande rebelião veio em Louisiana, eu estava lá na época. Quando houve um ministro de cor, precioso e velho irmão, que se levantou lá e disse, perguntou à milícia, eu poderia falar com eles? Eles são o meu povo. E este velho ministro se levantou ali e disse, quero dizer esta manhã que nunca me envergonhei da minha cor. Meu Criador me fez o que sou. É assim que ele quer que ele permaneça. É assim que ele quer que todo homem permaneça. Ele faz flores brancas e flores azuis e todas as cores e flores. Não misture suas espécies, não as cruze. Você se põe contra a natureza. Ele disse, nunca me envergonhei da minha cor até esta manhã. Disse, quando vi meu povo se levantar e fazer as coisas que está fazendo agora, ele disse. Isto me deixa envergonhado deles. Oh, Deus, abençoa aquela voz. Ele disse, vocês só vão causar problemas. Disse, vejam as escolas aqui. Se não tivéssemos escolas, disse, seria diferente. Mas quem tem as melhores escolas aqui em Louisiana? Disse, tomemos, por exemplo, nossa cidade, Shreveport. Disse, há uma escola branca ali. É uma escola velha. Eles construíram outra para nós. Eles não têm nenhum instrumento, um brinquedo para as crianças. Nós temos um pátio cheio. E além disso, construíram para nós uma grande e vasta esta piscina de mármore para nossos filhos. E temos os melhores professores que se pode obter. Disse, por que vocês querem ir lá quando temos uma melhor aqui? O que há com vocês? Ele disse. E aquelas pessoas, elas... Urra! Elas abafaram a voz. Aí está, veja, inspiração errada. Se aquelas pessoas fossem escravas, elas são meus irmãos e irmãs. Se fossem escravas, eu diria, unamo-nos a elas e vamos fazer uma passeata e protestemos essa coisa. Elas não são escravas, elas são cidadãs com os mesmos direitos que qualquer outra pessoa tem. É só um monte de inspiração vindo do inferno para fazer que 1 milhão delas seja morta. Eles começam uma revolução. Certamente que é. Não está certo. Homens e mulheres têm seus próprios direitos. Nossos irmãos de cor e nossos japoneses e os amarelos, brancos, negros e o que sejam. Não há diferença na cor de um Deus. Todos viemos de um homem, Adão. Mas se Deus nos separou e nos tornou de diversas cores, permaneçamos assim. Se eu fosse um homem amarelo, eu ia querer permanecer japonês ou chinês. Se fosse um homem de cor, eu ia querer permanecer assim. Deus me fez assim. Francamente, há muito a respeito da raça negra que a raça branca devia ter. Eles não têm preocupação. Eles são mais espirituais. Há mil coisas acerca deles que o homem branco não consegue nem chegar perto. Deus os fez assim. Quem poderia chegar a cantar melhor que um coral de negros? Onde você poderia encontrar vozes? Já os vi chegarem das terras lá, sem saber qual era a mão direita e a esquerda. 30 ou 40 tribos diferentes deles, e eles cantam a tal ponto que os mestres ficavam ali e diziam, simplesmente não consigo chegar perto. Ele treinou corais por anos, e um estará uma oitava mais alta ou mais baixa e tudo mais. Disse, escutem isso, perfeitamente, mesmo em língua diferente, eles são dotados. Mas veja, toda esta coisa tem de acontecer, tudo por causa de um político que vocês elegeram com suas máquinas fraudulentas. E outro dia, quando esse governador se pôs de pé ali, jurado e eleito nesse ofício pelo povo, e a questão da segregação conforme a Constituição é que cada estado pode acatar seu próprio pensamento sobre isso. Ele não se importou, mas leu a Constituição e disse, agora a escola é a favor da segregação. Eles têm uma escola lá, e só duas crianças de cor queriam entrar naquela escola quando tem sua própria faculdade. Mas ele se pôs de pé e disse, o quê? Ele até mesmo leu a Constituição. Então, quando voltar a este companheiro que temos aqui, que não conhece José, liberdade, esforçando-se por obter esses votos dos de cor, e não sabendo que foi um partido republicano que os libertou, para começar, vendendo seu direito de primogenitura a tal coisa como essa para conduzi-los a uma armadilha mortal, para mostrar que todo sistema feito pelo homem tem de cair. Exatamente. E o senhor Kennedy nacionalizou aquela guarda e enviou aqueles homens diretamente de volta em oposição a seus próprios pais ali de pé sob a Constituição. Isso desobedeceu a Constituição novamente. Disseram, nós não lutaremos, não senhor. E disse, espero que a nação possa verificar que não estamos mais vivendo sob democracia, mas sob ditadura militar. Vocês conhecem o velho ditado, uma vez um democrata sulista, sempre, não sei agora. Certamente um homem terá senso suficiente para despertar a algo. Estão vendo? Deixem essas preciosas pessoas de cor em paz. Não as matem lá, como aquele sujeito que atirou pelas costas naquele irmão a outra noite com aquela arma e seus filhinhos e esposa na casa. Não importa quem ele seja, isso é degradante e desprezível. Sim, senhor. Gostaria de ser o juiz nesse caso uma vez. Atirou naquele homem chegando em casa para sua esposa e filhos. Ele é um cidadão, tem direito de defender o que acha que é certo. Um bom homem. A foto na revista Life, aquele garotinho chorando por seu papai. E algum renegado lá atirou nele pelas costas de emboscada. É isso que você obtém quando rejeita Cristo. Isso mesmo. É a isso que a nação inteira chegou. Tudo sob política. É tamanha vergonha. Mas é isso que queríamos. Nós provamos isto nesta eleição. Meu filhinho me disse esta manhã, papai, os peregrinos quando vieram para cá, todos pertenciam a essa certa denominação da igreja? Todos eles eram, disse, eles vestiam grandes casacos? Eu disse, não, querido, eles vieram aqui em busca de liberdade de religião. Foi para isso que vieram aqui, para sair de sob tal coisa assim. Está vendo aonde chegou agora? Mostra que todos estes reinos têm de cair. Tenho de me apressar. Uma coisa, é minha oração que esse irmão Martin Luther King certamente desperte logo. Ele ama seu povo, não há dúvida. Mas se ele tão somente vir onde sua inspiração, que bem faria se você fosse à escola, 1 milhão de vocês jazendo lá, mortos, não seria só ir à escola da mesma maneira? Agora, por fome, se fosse por alguma outra coisa, escravos, o homem seria um mártir ao dar a vida por tal causa, uma causa digna. E essa seria uma causa digna, mas só para ir à escola, eu não entendo. Está vendo? Não acho que o Espírito Santo esteja concordando com ele de modo algum nisso. Deixou as pessoas todas exaltadas num monte de sensacionalismo. Veja, do mesmo modo que Hitler fez na Alemanha, conduziu-os direto a uma armadilha mortal, aqueles preciosos alemães. E eles jazeram aos bilhões ou milhões empilhados lá em cima uns dos outros. E essa é exatamente a mesma coisa. E lembrem-se, estou na fita. Vocês verão isso depois. Talvez depois que eu haja partido. É exatamente isso que vai acontecer. Essas preciosas pessoas morrerão ali, como moscas. Começam uma revolução, tanto brancos quanto negros lutarão novamente e morrerão como moscas. E o que se tem quando tudo termina? Um monte de gente morta. Mas levantou-se um faraó que não conhecera a José. A mesma coisa hoje. Um homem se levantou e prestou juramento na Casa Branca, que se recusou a prestar este juramento. Não prestará seu juramento de que crê em liberdade de religião. O que este novo Papa está dizendo? Quatro coisas que ele disse. Uma delas é unir os protestantes e católicos. E para qualquer pessoa intelectual, essa é a coisa a se fazer. Mas, conforme a Bíblia, é a coisa errada a se fazer. E a Bíblia disse que eles fariam isso. Vamos um pouco adiante. Neste tempo, Ramsés, no Egito, estava crescendo. Seu poder estava crescendo. O homem natural, Ramsés, estava crescendo. O homem natural, o anticristo, está crescendo agora. Por meio da política, ele já chegou à Casa Branca. Em religião, ele deixou todo o povo tão confuso que eles, de fato, se deixaram levar por isso. E os líderes denominacionais, praticamente cada igreja que há na nação, já está na confederação de igrejas. Ramsés está crescendo. E estão todos se unindo. E é isso que eles terão. E o que isso causa? Constitui um poder, uma besta, exatamente como a primeira. Então, há uma perseguição que vem sobre todos aqueles que não se unirem a isto. É um boicote. Será tarde demais, então. Você já recebeu a marca. Não diga, eu farei isso então. Melhor fazer agora. Ramsés estava crescendo. Mas lembrem-se, enquanto Ramsés estava crescendo em poder no Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele estava crescendo também. Ramsés tinha um sistema político. Deus tinha um sistema espiritual sob um profeta, pronto a ir para falar ao povo. Ambos estão crescendo novamente. Será um confronto um destes dias. O tempo não está longe quando virá um confronto. Como o natural, como a Escritura diz, o natural tipificou o espiritual. Você não pode escapar disso. Aí está bem diante de seus olhos. É verdade. Veja a igreja agora, chamando a sair, tornando-se poderosa. O Espírito Santo descendo, os mistérios de Deus sendo revelados e postos em ordem. Está vendo? E aqui mesmo, ela já está na Casa Branca. E a igreja está se unindo. Amém. Não uma denominação. Fora da escravidão de iniquidades, para longe dos amorreus. Um povo que é livre. Oh, Deus tinha Moisés, seu futuro profeta. Ainda que ele já tivesse profetizado, e isto provou que ele estava certo, mas ele ainda estava na escola do deserto, oculto do resto do mundo. Mas ele foi instruído, sendo treinado no deserto. Os inimigos proporão sempre seu sistema, e a incredulidade o aceitará, porque o inimigo é o sinal intelectual. Agora, lembre-se, há só dois. Não se esqueça disso. Há só dois poderes. Um é poder espiritual, do Espírito Santo. O outro é o diabo operando através de poder intelectual. Porque foi aí que ele entrou no Jardim do Éden, através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer em concepção intelectual contra a palavra. É tão claro quanto possa ser. As crianças poderiam entender isso. Está vendo? Está vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. Aqui está, no Egito, esta manhã. Há um poder intelectual operando em Ramsés, tornando-o poderoso. E o levantou, o qual não conhece a liberdade para permitir o que José tinha feito, o que a igreja tinha feito no princípio. E agora nós vemos a mesma coisa. Um poder intelectual entrelaçando entre as igrejas se levantou a uma cabeça eclesiástica que não se importa acerca do que a Bíblia disse. Eles têm seu próprio sistema. Não é o que a Bíblia disse, é o que a igreja disse. E os protestantes se entrelaçaram direto dentro disso, até que todos os seus grupinhos dessa maneira... Bem, claro, bem, eu sei que ela diz isto, mas eu lhe digo, aqueles dias já passaram. Aparência de piedade e negando a eficácia. Toda a escritura da Bíblia aponta direto para isso. Agora, você vê por que eu quero gravar isto e enviar ao povo. A hora chegou. A verdade tem de ser conhecida. O êxodo está próximo. Está vendo? A parte intelectual parece perfeita. E está perfeita. Está exatamente. Mas perfeita a inspiração de Satanás. E então, o tempo todo que este Ramsés intelectual estava crescendo e alcançando o trono. E lembre-se, ele se levantou como o irmão de Moisés. Veja, irmão de Moisés. Um deles tinha de ocupar o trono intelectual, do mesmo modo que José com seus irmãos. E o que eles fizeram com o pequeno José? O excomungaram da palavra. A palavra é Deus. E eles excomungaram a palavra e aceitaram um credo. E agora, o credo cresceu e chegou ao poder. Oh, Deus! Permite que as pessoas vejam isso. Como posso enfatizar mais? Como posso tornar isto mais claro pelas Escrituras, sob a inspiração do Espírito Santo, de que estamos aqui? Oh, você diz, bem, agora se isso viesse do Papa João, ou do Papa fulano de tal, ou do Bispo fulano de tal, está vendo que Deus tomou um pequeno e insignificante habitante do deserto? Você diz, como pode tudo estar errado? Deus trata com um indivíduo, não com grupos. Com indivíduo, Deus conseguindo o seu, a única coisa que ele teve de ter foi um homem por quem pudesse operar, isso é tudo que ele quer, é um homem, ele tentou consegui-los no decorrer de cada era, se ele pudesse conseguir um homem, ele conseguiu um homem nos dias de Noé, um homem nos dias de Elias, um homem nos dias de João Batista. Só um homem é tudo de que ele necessita. Nos dias dos juízes, ele tentou conseguir um homem, Sansão, dar-lhe grande poder, mas ele o vendeu a uma mulher e foi cegado. Foram juízes, não foi assim. Deus é o juiz, está vendo? Veja, hoje ele está tentando conseguir um homem que ele possa tomar em sua mão, que diga a verdade, que seja destemido quanto a isto, que não fale meias palavras, que não seja dogmático. Um homem que ele possa segurar em sua mão e mostrar sua palavra viva e mostrar-se vivo. Eu creio que ele poderia aprontar tal pessoa. Eu creio nisso. Eu só creio na Bíblia o bastante para crer que ele poderia conseguir isto. Isso mesmo, que fale a verdade. Após algum tempo, nós verificamos, depois que passamos por todas essas escolas. Agora, observe, o inimigo propõe algo à mente intelectual, porque o inimigo está operando no intelecto. E a mente se estabelece e arrasoa e diz... Agora, espere só um minuto. Não é assim que um concílio... Conversei com um homem o outro dia e ele disse... Olhe, Billy, Ele trabalha para a companhia de eletricidade. Um ótimo homem. E disse, quero lhe perguntar uma coisa. Disse, você é irlandês? Eu disse, sim, senhor. Disse, fico meio envergonhado disso, mas ainda assim eu sou. E ele disse, bem, disse, você não sabe que realmente devia ser católico? Eu disse, eu sou o católico original. Você sabe, a primeira igreja foi a Igreja Católica. Está vendo aonde chegou hoje? Começou no Pentecostes, mas a organização a pôs onde ela está agora. Olhe, e os pentecostais voltaram e se organizaram, fizeram a mesma coisa que a primeira Igreja Católica. E já estão quase tão longe hoje quanto eles têm estado em 2000 anos. E 50 anos os trouxe quase a isto, está vendo? Ele disse, você não crê que quando um grupo de mentes ecumênicas, aí está, se unem e arrasou algo, e o grupo inteiro pode concordar, você não acha que eles estariam só um pouco, eu venho ouvi-lo pregar, disse, mas discordo de você. Eu disse, a única maneira de você poder provar que sua discordância é lógica é prová-la pela Bíblia. Ele disse, a Bíblia não tem nada a ver com isso. Eu disse, para você pode ser que não, mas para mim ela tem tudo a ver com isso. Veja, é a palavra. Ele disse, você não acha que um grupo de mentes ecumênicas se unindo poderia estar mais certa e ter certeza de estar certa do que só um pequeno indivíduo e sem instrução como você? Eu disse, bem, disse, que direito você tem de dizer alguma coisa contra essa ou contra a nossa igreja? Quando tem havido, no decorrer da era, quando tiveram o primeiro concílio de igreja, como você falou lá uma noite, nós ouvimos as eras da igreja, o concílio ecumênico se reunindo em Niceia, Roma, e formou a Igreja Católica Romana. Disse, você não sabe que houve milhares de homens, espírito, homens enviados por Deus, que se sentaram naquele concílio? E você não acha que a mente deles estaria mais sujeita a conhecer a vontade de Deus do que a sua aqui, depois que Deus provou no decorrer de 2000 anos que essa igreja está certa? Eu disse, ele nunca provou isso. Eu disse, se essa igreja é uma igreja de Deus, que a vejamos produzir como a primeira igreja produziu então. Que a vejamos produzir as coisas que eles fizeram para começar. Quando até mesmo a Bíblia diz que nem mesmo um tio ou um jota falhará dela. E ele disse, qualquer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada. Quer seja um concílio ecumênico ou o que seja do livro da vida. Ele está acabado. Disse, Billy, você não passa de um errante. E eu disse, então suponho certa vez na grande dignidade de Israel, quando eles tinham se separado, como os protestantes e católicos têm hoje. Israel queria permanecer Israel. Mas eu disse, nós verificamos que eles tinham um rei chamado Josafá, um homem justo que tentava guardar as leis de Deus. Mas tinha um outro aqui, chamado Acabe, que se casou com uma mulher política, tentando obter amigos com outra nação, e se casou com uma de suas filhas, Jezabel, e a introduziu também entre o povo de Deus. A mesma coisa que estamos fazendo, é introduzindo, e ela se tornou uma governante. Fazia Acabe dizer isso e fazia Acabe dizer aquilo, a mesma coisa que estão fazendo agora. E eu disse, o confronto vem. Eles queriam unir ambas as igrejas, como estão tentando fazer agora. E a Acabe, e até mesmo Josafá, o homem da organização, disse, sim, será ótimo, seu povo é o meu povo, todos somos cristãos. Todos somos crentes, unamo-nos. Mas quando chegou ao confronto, ele disse, não acha que deveríamos ir orar sobre isto? Deveríamos consultar ao Senhor. E ele disse, sim, disse Acabe. Assim ele disse, vou lhe dizer uma coisa, encontremos o profeta do Senhor. Mas veja, Acabe tinha um sistema que ele achava que era do Senhor. Ele disse, tenho 400 deles instruídos e treinados, e afirmavam ser profetas hebreus, como grupos ministeriais afirmam hoje. E os trouxe, eles fizeram uma pergunta acerca do resultado da batalha. E todos eles se ajuntaram e se uniram, do mesmo modo que o concílio ecumênico faz hoje, e apresentaram a questão. Sobe, o Senhor é contigo, porque essa terra de fato nos pertence. E lance os sírios para fora dela e os filisteus. Lance-os fora, porque a terra nos pertence. Isso parece muito razoável, está vendo? No entanto, no fundo do coração de Josafá, isso não parecia certo. Ele disse, sei que tens aí 400 ministros ecumênicos bem treinados, e todos estão unânimes, até mesmo a ponto de terem feito um par de chifres de ferro, e dito, assim diz o Senhor, mas será que poderíamos encontrar outro? Ele disse, não fale o rei assim, o político disse. Não fale o rei assim, porque estes homens são homens treinados, eu próprio os treinei. É isto. Está vendo? É isto. Eu treinei estes homens, mas há mais um, porém, eu aborreço. Está vendo? Disse, esse é Micaías, filho de Imlá, mas, disse, eu o aborreço. Ele não passa de um renegado entre eles. Ele está sempre repreendendo-os. Ele está sempre me dizendo que estou errado. Veja o meu reino. Sim, veja isso. Veja em que confusão estava. Veja sua denominação hoje tendo a aparência de piedade e negando a eficácia dela. Está vendo? Oh, vocês podem ser 1 milhão a mais e mais 1000 e homens melhor treinados, mas onde estão no Espírito? Onde está a sua força que estava em Sansão quando ele se pôs de pé lá, como eu disse outro dia, com toda a sua grande estrutura ali e cada fibra ali, mas sem vida nelas? O Espírito o tinha deixado. Ele estava desamparado. Uma criancinha conduzindo-o de um lado a outro, olhos cegados, por causa de uma mulher. Do mesmo modo que a igreja está hoje, conduzida de um lado a outro por política, bispos, anciãos, todo tipo de coisas. Homens fazendo tramas para conseguir vantagens e tudo mais. Onde estamos? Assim, quando chegamos a esse ponto, eles enviaram e trouxeram Imlá, ou não Imlá, mas Micaías, o filho de Imlá. Enviaram e o trouxeram, e ele profetizou, e lhes disse que Acabe seria morto se fosse lá. E aquele arcebispo deu-lhe um tapa na boca. Ele foi honesto acerca disso. Disse, aonde o Espírito de Deus foi quando me deixou? Disse, tu verás. Disse, ponham-no na prisão, ponham-no no cárcere interior, alimentai-o com pão de tristeza e água de tristeza. E quando eu retornar em paz, disse, tratarei com este sujeito. Em lá, sabendo que estava certo com Deus. Por quê? Sua visão condizia com a palavra. Ele era profeta, e seu espírito e sua visão estavam exatamente com o profeta Elias. Ele disse, se retornares de fato, então Deus não falou comigo. Agora, eu disse a este sujeito, qual estava certo, o concílio ecumênico onde 400 homens eleitos se juntaram, eleitos por homens, ou um pequeno renegado eleito por Deus? Bem, ele disse, bem, como você saberia a diferença? Eu disse, de volta à planta! Como você sabe construir um edifício sem que haja uma planta? Se eles tivessem parado 1 minuto e verificado que aquele profeta, Elias, amaldiçoou Acabe, e disse que os cães lamberiam seu sangue, e lamberam, como ele poderia abençoar o que Deus tinha amaldiçoado? Como você pode abençoar qualquer coisa que Deus amaldiçoou? Saia da coisa! Livre-se dela! Entre em Cristo! Amém! Agora, note, mas o inimigo fará proposta. O inimigo proporá uma coisa. Prepara isto. E a mente intelectual diz, está certo. Era aí onde este precioso irmão estava. Este homem, ele disse, parece, olha aqui, você sabe que se todos estivéssemos juntos como uma igreja, você não acha que estaríamos em melhores condições do que dispersos como estamos agora? Isso não parece razoável. Se todos os protestantes e os católicos pudessem se ajuntar e chegar a um ponto em comum, mas como podem dois andar se não estiverem de acordo? Como você pode, quando um grupo aqui não crê em cura, o outro diz que crê, outro a põe em algum outro tempo passado, alguns nem mesmo creem na Bíblia. Juntar isso, o que você tem? Deus não é autor de confusão. Antes que Deus pudesse chegar a pôr sua igreja em ordem, eles esperaram 10 dias e noites, até que todos se tornaram em um lugar unânimes, e lá veio o Espírito Santo para a liderança, não algum concílio ecumênico. Está vendo? Espero que você entenda isto. Note, esse é o incrédulo, infiel à palavra de Deus, que não nota o que a palavra diz, mas atenta para seus próprios arrazoamentos. Foi isso que Eva fez para começar. Ela confiou em seu arrazoamento. Satanás disse, agora veja aqui, não é razoável? Eu sei que a palavra diz isso, mas espere um minuto. Não é razoável que você estaria em melhor condição se soubesse a diferença entre o certo e o errado? Ora, sim, então ela aceitou isso. Está vendo? Assim é com o arrazoamento. Agora, incredulidade sempre leva a arrazoamentos. Mas a fé nem chega perto disso. Não teria sido razoável para nosso pai, o qual é o pai da nossa fé, Abraão, pelo qual somos filhos, em Cristo. Não teria sido razoável que uma mulher de 65 anos de idade, e com quem ele tinha vivido o tempo todo desde que ela era moça, não pudesse ter um bebê? E quando ela tinha 100 anos, ou 90, e ele 100, e ainda nenhum bebê, não arrazoaria se alguma grande equipe de médicos e ciência submetesse Sarah a um exame? Dissesse, ora, seu ventre está seco, suas veias de leite estão secas, faz 40 anos. Seu coração, nessa idade, ela não poderia entrar em trabalho de parto. Ora, eram só arrazoamentos, mas Abraão recusou isto. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Contra arrazoamentos, ele não duvidou da promessa de Deus, não importa o que fosse. Porque ele tinha considerado Deus poderoso para realizar tudo o que ele disse que faria. Agora, onde estão os filhos de Abraão esta manhã? Vocês, ministros, que estão com medo, vocês com medo do seu pão e água na rua, se deixarem essa Babilônia. Onde está sua fé? Davi disse, outrora fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não tenha medo, permaneça fiel a Cristo. Mas a incredulidade captará razoamento. Foi isto o que fez. Agora você entende isto? A incredulidade confia nos arrazoamentos, nas coisas do dia presente. A fé não faz isto. A fé olha para a palavra, mas a fé se coloca sobre a rocha inabalável, a eterna palavra de Deus. Amém! A fé não olha para a razão. Não importa o quanto você possa mostrar que seria melhor. Se a palavra diz não, a fé descansa ali. Esse é o santuário do lugar de descanso da fé. Quero perguntar a vocês, luteranos, esta manhã, vocês, batistas, e vocês, católicos, e vocês, o que vocês sejam, vocês, denominacionais, ao redor do mundo, como vocês podem pôr sua fé em sua denominação quando ela é contrária à palavra? Que tipo de fé vocês têm? Vocês têm poder de arrazoamento e não fé. Porque a fé é pelo ouvir. Ouvir o concílio ecumênico? Poderiam vocês, disse, vocês poderiam obter isso no almanaque de aniversário das senhoras, mas nunca encontrarão isto na palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém! Dizer-me que um homem pode falar qualquer coisa contrária a isso e dizer que é a palavra de Deus quando passará os céus e a terra, mas essa palavra não. A fé encontra na palavra seu santuário de descanso. Ela se move até o topo dessa rocha eterna, Cristo Jesus, a palavra, e deita-se ali e descansa. Deixem que os ventos uivem. Deixem que as tempestades estremeçam. Ela está segura para sempre. Ela descansa bem ali nessa palavra. Aí é onde a fé, a genuína fé cristã, descansa. O lugar de descanso é a palavra, porque ela sabe que Deus sempre se provará superior sobre cada um de seus inimigos. Não importa quão ruim pareça e como o inimigo tem entrado e quanto pareça que você está derrotado, a fé ainda sabe. Agora, para vocês enfermos, oh, como eu gostaria de deixar bem enfatizado. Quando você capta essa fé de que vai ser curado, toda circunstância, tudo mais, todos os sinais, todos os sintomas podem apontar que você está morrendo, você nunca se moverá. Seu lugar de descanso está no santuário da palavra de Deus, quando a fé genuína se estabelece ali. Não fé manufaturada agora, fé, não esperança, mas fé. Esperança está aqui fora, esperando que estivesse dentro. A fé já está dentro, olhando para fora e dizendo, está feito. Está vendo? Isso é fé. É aí onde a fé toma seu lugar de descanso, porque sabe que Deus nunca irá, nunca deixará o inimigo passar por cima dele. Ele nunca deixou. A fé sabe disso. Assim, independente da aparência disso, Noé sabia que a arca flutuaria. Está vendo? Certamente que sabia. Daniel sabia que Deus fecharia a boca aos leões. Os filhos hebreus sabiam que Deus deteria o fogo. Jesus sabia que Deus o ressuscitaria, porque a palavra disse, não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. Ele sabia que a corrupção se estabelece em 72 horas. Ele disse, dentro de 3 dias eu ressuscitarei. Está vendo? Tomou seu lugar de descanso eterno no santuário da palavra de Deus. E ali permaneceu. A razão tenta o melhor que puder para reconhecer, bem, este sistema com certeza é melhor. Isto é isso. Parece melhor porque você está olhando com a mente intelectual. Você pode provar a razoamentos, mas não pode provar a fé, porque se puder prová-la, já não é mais fé. Mas a fé conhece só a palavra e a promessa. E olha para aquilo que você não vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Você não pode arrazoar. Eu não posso provar como será feito. Não sei como vai ser feito. Não sei, mas creio. Sei que é assim, porque Deus disse assim. Isso está encerrado. É por isso que sei que isto é certo. Eu sei que a palavra é certa. Sei que a mensagem é certa, porque está na palavra. E vejo o Deus vivo movendo-se entre ela para provar. Estamos num êxodo. Certamente que é verdade. Nem mesmo a própria morte pode estremecer a fé. O homem se encontra bem na morte, bem diante da morte, e clama a vitória da ressurreição. Paulo, onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Está vendo? Porque Cristo ressuscitou, e aqueles que estão em Cristo sairão com ele em sua vinda. Está vendo? Não pode mudar isso. Sim, a fé faz a palavra de Deus seu santuário do seu eterno descanso. Ela se fundamenta na palavra de Deus. Note novamente. Agora, nós só temos um pouquinho mais de tempo, cerca de 25 minutos, se não se importam. Eu quero continuar esta fita, só por um minuto. Note o rei, aquele novo rei que se levantou, que não conhecia José. Qual foi sua primeira trama para destruir o poder de Israel? Foi com seus filhos. Está certo? Ele tentou destruir seus filhos. Agora, escutem com atenção. O mesmo diabo, numa forma diferente de realeza, tentou destruir o filho único de Deus. Estão vendo? Livrem-se dos filhos primeiro, antes que eles comecem. O diabo é um pássaro muito astuto, vivo. Ele sabe como atingir a coisa antes que ela comece. Ele sabe. Estão vendo? É a única coisa que você pode chegar a fazer para derrotá-lo é confiar em Cristo e se humilhar e deixar que Ele o conduza. Está vendo? Você nunca fará isso de nenhuma outra maneira. Seus poderes intelectuais nunca farão. Você tem de crer, só confiar nele. Ele é o pastor. Não compete à ovelha manter o lobo afastado. Compete ao pastor. Mas a ovelha tem de permanecer com o pastor para ficar segura. Essa é a minha zona de segurança. É em Cristo. E Cristo é a palavra. Essa é a zona de segurança. Note, o diabo, na forma de Ramsés, um rei, a primeira coisa que ele fez foi se livrar das crianças com morte natural. E tão logo o filho de Deus nasceu, ele tinha se mudado do Egito porque Deus destruiu o Egito, amaldiçoou-o. Nunca voltou desde então. Então ele esteve em Roma. Satanás mudou seu trono para Roma. E a primeira coisa que Roma fez para destruir tudo isto, para obter, ter certeza, o diabo, naquele sistema romano, tentou destruir o quê? O Filho de Deus, para começar. O mesmo diabo. E hoje, ele tem feito a mesma coisa, sob o sinal do espírito agora religioso, professando o cristianismo, e tomando nossas moças e casando-as com moços católicos, e fazendo-os criar seus filhos católicos para quebrar o poder do outro lado. Aí está seu demônio. Aí está seu diabo sentado sobre sete montes, usando coroas tríplices, simplesmente espertalhão e astuto, inteligente, intelectual como a serpente. A semente da serpente, seus filhos, usando as mesmas técnicas intelectuais. Veja, então eles mataram os filhos nas outras duas vezes. Eles mataram os filhos com quê? Duas vezes. Agora lembre-se, observe essas duas e essas três. Está vendo? Ele matou os filhos das primeiras duas vezes com morte natural. E desta última vez, ele está tomando os filhos e os matando com morte espiritual, casando, misturando-os em casamento. Daniel não disse a mesma coisa neste reino do ferro e barro, que eles misturarão aquelas sementes tentando quebrantar o poder do outro povo? E é isso que estão fazendo. Até que conseguiram isso agora. Eles introduziram um presidente. Agora, a próxima coisa que você tem a fazer é introduzir o cardeal. Introduzir o gabinete inteiro. E então o que você vai fazer? A próxima coisa que eles fazem, eles tomam o dinheiro deles e pagam a dívida dos Estados Unidos. E o emprestam da igreja. E então você está vendido. Agora, nós estamos vivendo hoje pagando nossas dívidas externas lá com dinheiro de impostos que não serão pagos até que 40 anos tenham transcorrido. Nós não temos mais dinheiro, mas a igreja tem. A Bíblia não diz que ela estava adornada com ouro? E, oh, que coisa. Mas você, é assim que fazem. Veja, casam com suas filhas. As filhas casam com seus filhos. Criam seus filhos católicos. Exatamente. Matam-nos com morte espiritual. A Bíblia não disse que ele a lançaria numa cama de mundanismo e feriria de morte espiritual seus filhos? Apocalipse 17. Está vendo? É sempre a palavra. Não me importa onde você vá, ainda é a palavra. Tem de se encaixar corretamente no quadro. Senão, não é a palavra, não é a palavra. Se não conseguir que seja a Bíblia de um extremo ao outro, então está errado. Olhe, durante este tempo, Deus estava treinando o seu servo para o seu trabalho. Treinando-o fora da vista deles, fora dos planos deles, seus esquemas. Estão entendendo? Fora do sistema organizacional deles, Deus estava treinando um homem para o seu propósito. Ele só estava deixando isso prosseguir. Deixou-o casar e ter sua esposa e filhos. Filho, Gerson. Ele estava vivendo uma vida muito boa, abençoando-o ali. Mas o tempo todo ele o estava aprontando, treinando-o. Deus e seu inimigo fizeram, no natural então, exatamente como Deus e seu inimigo estão fazendo no espiritual agora. Eles os mataram com morte natural, agora com morte espiritual. Está vendo? Deus estava aprontando um homem natural, seu profeta, para ir ao Egito. E Satanás estava aprontando um Ramsés, seu homem natural. Veja, aprontando um homem natural. O quê? Para matar ou unir todos os egípcios e hebreus, fazer com que eles ainda os servissem. É por isso que é tão difícil para a mente arrazoar contra um sistema educacional que pode provar seus pontos. Está vendo? Isso mesmo, sua mente sempre irá à educação. Intelectuais e mente que arrasoa nem mesmo veem isto. Vocês assistiram os 10 mandamentos de Cecil DeMille? Acho que muitos de vocês assistiram. Não creio em ir a cinemas, toda esta coisa. Mas recomendei à igreja que qualquer um, se não tivessem nada além disso, que quisessem assisti-lo, estaria bem se quisessem fazê-lo. Porque eu não deixaria. Primeiro, alguns de meus irmãos foram. Eles vieram me contando. Havia muitos anos que eu não ia a um. Finalmente, eu fui aqui quando estava sendo apresentado nesse drive-in. Eu assisti, eu vi o que era. Então disse à igreja, se quiserem ir ver esse, está bem. Ali estava. Foi admirável, bonito. Como aquele engano do diabo, como astuto ele foi ali, como ele se moveu ali para matar aquelas crianças. E como a mente intelectual captou e creu nisso, porque eles podiam ver, era razoável. Oh, como Deus estava o tempo todo treinando este profeta. E como o Egito estava treinando em política este Ramsés para assumir o controle. Então a grande disputa veio certo dia entre o poder intelectual e o espiritual. E Ramsés, com todos os seus deuses, encontrava-se ali e derramando água para abençoar o deus do Nilo. Deus o atingiu e sangue jorrou dele. Ele teve... Eu achei que foi impressionante. Veja, ver o que aconteceu. Oh, agora observe, o intelectual sempre começa a razoar. E não pode ver o lado espiritual porque é intelectual. Oh, tampouco pôde em qualquer outro tempo. Eles não podem vê-lo agora. Não puderam ver isto nos dias de Elias. Como poderia este velho profeta de rosto barbudo, Deus me perdoe por dizer uma coisa como essa, mas eu tornando mal, e Deus sabe que estou tentando tornar isto tão ridículo quanto posso, de modo que vocês possam ver o Espírito de Deus. Como Paulo disse, não vim a vós falando palavras persuasivas e de sabedoria, para que vossa mente se desviasse para a sabedoria, mas vim com o poder do Espírito Santo, para que a vossa esperança e confiança descansasse não na sabedoria do homem, mas no poder de ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que estou tornando isto tão ridículo ao chamar o grande profeta piedoso com um rosto barbudo, porque ele deve ter sido uma coisa de aparência terrível ao se pôr de pé ao lado de um sacerdote bem vestido e chamar-se de homem de Deus. Olhe para ele. Você podia ver a santidade daquele sacerdote na mente intelectual. Você podia ver o turbante em sua cabeça e o virado e o éfode dependurado em seu peito aqui. Você podia ver o azeite da unção natural sobre sua barba descendo as bordas da sua veste. Você podia ver os fogos do sacrifício ardendo e todos os rituais em ordem. Agora, é a isso que a mente natural teria se inclinado. É isso que estão tentando fazer hoje. O olho, a porta da alma, mas veja, o olho espiritual atrás daquele olho. Eles viram este velho de aparência barbuda ali de pé, cabelo no peito, e um grande pedaço de pele de ovelha enrolado em torno de si, de couro, um cinto sobre os lombos com, provavelmente descalço, braços magricelas, a pelanca assim, e uma barba branca que caía cobrindo todo o seu rosto, e uma vara torta na mão ali de pé. Mas o olho espiritual pôde ver o poder de Deus movendo-se ali, porque estava exatamente de acordo com a palavra. Não o que o intelecto vê, o que o olho espiritual vê. E o olho natural hoje vê uma igreja deslumbrante, um companheirismo com o prefeito da cidade ou outros mais na organização destas denominações. E falham em ver o poder do Espírito Santo quando ele pode ressuscitar os mortos e curar os enfermos. E como, está vendo? Eles olham e observam Hollywood e observam o povo na rua. As mulheres hoje pensam, bem, esta mulher, Suzy, ela pertence à igreja. Ela tem cabelo curto, ela usa maquiagem, todos na cidade gostam dela. Eu gostaria de saber quanto ao céu, está vendo? Quando é contrário à palavra, Deus não pode endossar isso. Ele estaria endossando contra si mesmo. Ele estaria negando sua própria palavra. E saiba-se isto, que Deus nunca fará isso, ainda que passem o céu e a terra. Uma mulher de cabelo curto é uma maldição à vista de Deus, ou uma mulher que vista trajo de homem. Está vendo? O olho espiritual capta isto. Eles vivem para a vida futura. A mente natural vive para razoar as coisas carnais do dia. Note agora. Deus fazendo isto, e ainda assim as pessoas não sabiam. A mente carnal acompanhava o arrazoamento. Deus está agora chamando um êxodo espiritual. Ao passo que ele chamou um êxodo natural para seu povo, ele está chamando um êxodo espiritual hoje. Ao seu quê? Seu eleito. Só ao seu eleito. Agora, o Egito não pôde ver que Israel estava certo, ainda que o sangue do cordeiro estivesse na porta e na ombreira da verga e as coisas que estavam acontecendo. E Deus ali, movendo-se neste profeta e tomando a palavra de um homem, deixando-o se levantar ali e tomar um cajado no qual estava se apoiando e estendê-lo para o leste e dizer, haja moscas e se espalhem sobre os egípcios. Caminhou ali atrás e todos diziam, nada aconteceu, nada aconteceu. Mas dali a pouco, uma velha mosca verde deve ter começado a girar por ali. Após algum tempo, elas eram provavelmente 2 libras por jarda quadrada, as quais foram criadas pela palavra de um homem. Havia um Ramsés intelectual ali de pé, que era contra um homem muito religioso e contra o espírito do Deus vivo. E a mente natural só pôde ver Ramsés, mas a mente espiritual viu a promessa e a viu se cumprindo. Bem, se Josué e Caleb puderam chamar aqueles amalequitas e heveus e jebuseus como se não estivessem lá, ainda assim 2 ou 3 ou 4 vezes o tamanho deles, e a mente natural em Cádiz Barneia, quando os espias atravessaram, disseram, ah, não podemos fazê-lo, nós, eles são demasiados. Bem, somos como gafanhotos ao lado deles. Mas Caleb e Josué viram a promessa de Deus, disseram, somos mais do que capazes de fazê-lo. Por quê? Eles estavam olhando. Deus disse, eu vos dou a terra. Está vendo? A mente carnal não entende isto. A mente espiritual capta. E por quê? Quero lhes perguntar uma coisa. Por que os egípcios não viram estas coisas? Porque não eram eleitos. Deus disse a Abraão antes que acontecesse. Entenda isto, você, igreja adormecida. Deus disse a Abraão antes que acontecesse, a tua semente peregrinará no Egito por 400 anos, e eu os tirarei. Foi por isso que eles viram, porque foram eleitos para ver. Eles são a eleição. Israel foi eleito para ver o sinal de Deus, e eles saíram do Egito, onde os incrédulos pereceram. E hoje, Deus está chamando os seus eleitos, a semente espiritual de Abraão, pela fé que ele teve na palavra de Deus. Não estão vendo a semente espiritual hoje? Isso não vê a igreja intelectual, vê a palavra. E está sendo chamada dessas grandes denominações a presença de Jesus Cristo. Isso ficou claro? Vocês entenderam? Muito bem, nós iremos adiante. Os eleitos somente, Dr. D.L. P.H., eles nunca veem isto. Eles não foram eleitos. Lembre-se, esta eleição está chegando agora. Não é só para ir a outra nação, é para ir para a glória, onde seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não sobre o pequeno cordeiro animal natural que tirou Israel, de modo que eles puderam se apostatar dali e voltar. Mas este não pode. Este está sob o sangue do Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. E seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E eles estão ali, eleitos. E quando aquela luz lampeja sobre eles, assim, esses muros denominacionais caem deles. E aqui vem eles. Saí do meio deles, disse o Espírito Santo nestes últimos dias. Não toquei suas coisas impuras. Eu vos serei Deus, vós me sereis filhos e filhas. Observe. Israel estava observando. Eles sabiam que Deus tratava com seus profetas. Eles, a palavra vinha a eles. E eles vinham vê-la. E eles a viram. E agora, o sinal intelectual, nós o vemos agora, que eles estão crendo em suas organizações. Eles ainda estão em seus credos. Ainda assim, eles, do mesmo modo que Balaão estava, que subiu ao topo do monte onde Israel estava, Lá estava Israel, não uma nação. Era só um povo vagueando. E era culpado. E Moab, seu irmão, o intelectual, o homem organizado, subiu ao topo do monte com o bispo ou o profeta que eles tinham e ergueu um altar, ofereceu o mesmo sacrifício. Mas ele falhou em ver a coluna de fogo e a rocha ferida no meio de Israel. Assim é hoje. A mente intelectual estava olhando para a celebridade ali de pé. Eles falham em ver a rocha ferida. Até mesmo o próprio bispo falha em ver o poder do Espírito Santo, o alarido do rei no arraial. Eles falham em ver isto. Assim, é dessa maneira que é novamente hoje. Deus está chamando o seu povo eleito, e eles estão eleitos agora. E agora eles estão eleitos para quê? Para uma ressurreição. E que tipo de sinal ele está lhes mostrando? O sinal da ressurreição. O que ele estava lhes mostrando, então? Um sinal de libertação, para libertá-los da servidão. Um sinal de poder que podia fechar os céus, ou podia enegrecer os céus. E agora, ele está mostrando o poder da ressurreição do seu filho vivendo entre eles, para ressuscitá-los deste sepulcro e cemitério em que estamos, para a terra que ele nos prometeu. O sinal da ressurreição, chamando para sair do Egito espiritual e Babilônia espiritual. Sabendo, permitam-me dizer isso suavemente agora, de modo que vocês o captem. Fazendo isto pelo mesmo sistema que ele fez no princípio, a mesma coisa que ele está fazendo. Cegando os olhos do incrédulo, abre os olhos do crente. E note a política fazendo isto no lado intelectual, política e igreja, política e nações, tudo. E o outro lado está oculto deles, uma causa espiritual. Deus tomou um homem no deserto, treinou-o e o trouxe de volta, e assumiu o controle da coisa e tirou o povo. Está vendo o que quero dizer? Ele não pode mudar seu programa. Ele é Deus. Ele nunca tratará com um grupo, nunca tratou. Ele trata com o indivíduo. E ele tratou e tratará. E ele prometeu, até mesmo em Malaquias 4, que faria isto. Isso mesmo. Assim, aí está a sua promessa. O que ele foi, promete o que ele disse que faria, e aqui estamos. Que povo feliz devíamos ser, dando-lhes o sinal, pelo sinal da sua palavra prometida. Palavra prometida. Ele prometeu que faria isto. Restaurará a fé do povo, o coração do povo, de volta à fé dos pais pentecostais originais. Ele prometeu fazer isto, mostrando os seus sinais. E como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Que tipo de sinal as igrejas viram em Sodoma? O que a igreja intelectual viu? Dois pregadores. O que viu a igreja espiritual eleita, Abraão e seu grupo, viram Deus manifestado num corpo de carne humana, que pôde discernir o Espírito e dizer o que Sara estava dizendo detrás dele. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos o Espírito Santo entre nós, fazendo a mesma coisa, operando em carne humana. É a hora. Estão vendo? Estamos exatamente aqui, amigos. Isso é tudo. Um êxodo está em andamento. Mas agora, note, ele fez isto então por meio de quê? Note, e pense com entendimento espiritual. Que o Espírito Santo simplesmente afaste a velha atitude de indiferença agora e olhe com atenção. Quando Deus chega a tomar uma decisão para fazer alguma coisa de uma maneira, ele nunca pode mudá-la. No Jardim do Éden, quando ele quis redimir um homem de volta ao companheirismo, ele tomou uma decisão. Foi o sangue. Tentaram instrução, tentaram denominação, tentaram nacionalizar e tudo mais. E nunca funciona. Há só um lugar em que Deus chegará a se encontrar com um homem, que é sob o sangue derramado, como foi no Éden. Isso nunca mudou. O único lugar em que Deus se encontrou nos dias de Jó foi sob o Cordeiro Sacrificial. O único lugar em que ele se encontrou nos dias de Israel, sob o Cordeiro Sacrificial, como ele fez no Jardim do Éden, sob o Cordeiro Sacrificial. O único lugar em que ele se encontra hoje não é nas denominações. Eles se desentendem e batem boca entre si. Não em igrejismo, eles ainda fazem a mesma coisa. Não nos intelectuais, eles estão todos confusos. Mas sob o sangue do Cordeiro, todo crente pode se encontrar em companheirismo onde a vida está. Deus escolheu nos dias do Êxodo, ele chamou um grupo para sair, e daquele grupo, quero que note uma coisa, ele só teve dois que foram até a terra prometida, pelo que ele escolheu tirá-los, política, organização, ele escolheu um profeta, com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, de modo que o povo não se equivocasse. O que o profeta dizia era a verdade. E Deus descia uma coluna de fogo e se vindicava, mostrava a sua palavra. Está certo? Foi isso que ele trouxe, seu primeiro êxodo. Seu segundo êxodo, Deus sempre vai em três. Ele é perfeito em três. Todos vocês notem a minha pregação, são sempre três e sete. Sete é o completo. Três é sua perfeição. Primeira, segunda e terceira é puxada. Todas as coisas. Estão vendo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo. Estão vendo? Notem o que ele fez. O primeiro êxodo enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo e chamou o povo a sair. Esse foi seu primeiro êxodo. E quando o tempo de Israel havia chegado, ele enviou novamente um Deus profeta com uma coluna de fogo. João a viu descendo do céu como uma pomba. E ele disse, vou para Deus, e volto para Deus. Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, viu essa mesma coluna de fogo. E sendo hebreu, bem instruído na palavra, disse, Senhor, quem és? Ele sabia que era o Senhor, aquela coluna de fogo. Ele era hebreu, disse, quem és? E ele disse, eu sou Jesus. No segundo êxodo, ele trouxe um profeta ungido, que foi seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria profeta, e tinha a coluna de fogo, e fez sinais e prodígios. E aquele mesmo profeta disse que, qualquer que crer em mim, também fará as obras que eu faço. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo nos últimos dias, e ele não pode mudar isto. E por prova científica, pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se entre nós. E os sinais e prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo à presença de Jesus Cristo para viver indo a uma terra. Não há engano, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Mas é o que Deus está provando para vocês, o que torna isso a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dois, ele a trouxe entre vocês hoje e provou-a por meio científico. Como vocês sabem, a revista Life publicou isto no mês passado ali, onde... Quantos estavam aqui e me ouviram contar acerca disso, o que aconteceu antes de isso assim fazer? Acho que quase todos na igreja. Aí está. Eles não sabem de que se trata tudo isto. Os cientistas estão tentando. Qualquer um que tirou foto dela ligou uma nuvem a 26 milhas de altura, na forma de uma pirâmide. Sete anjos representados ali trouxeram de volta. Eles trouxeram a palavra de Deus sob a inspiração. Cristo lhes diz estas horas a que vocês estão chegando e vivendo. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Veja, e entenderá. É um êxodo. Nós vamos partir um destes dias, graças a Deus. Lembrem-se, eu encerrarei num minutinho. Tenho 10 minutos. Note, a coluna de fogo que os chamou a sair conduziu-os à terra prometida sob a unção de um profeta. Uma coluna de fogo que eles podiam ver conduziu-os à terra prometida sob um profeta ungido. E eles constantemente o desprezaram, está certo? Claro. Agora, sei que temos de ter um batismo. Tenho aproximadamente mais 6 páginas aqui, eu acho. Mas vou parar agora, num minutinho. Observe, estamos num chamado a sair. Sai da Babilônia, povo meu, disse a voz do anjo. Para fora do quê? Confusão. A metodista está certa, ou a batista, ou a católica? Sai disso. Deus está certo. Como sabe que a palavra de todo homem seja mentira e a minha a verdade? Sai disso. O que você sabe? A mesma coluna de fogo. O mesmo Espírito que unge, conduzindo para a terra prometida. Note, conduziu-os, tirou-os, conduziu-os à terra prometida, Israel, a nação. E o mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, isso só, dizem que aquela câmera, quando vocês leram George J. Lacy, não eu agora. Vocês leram que George J. Lacy examinou aquela foto. O chefe do FBI tem impressão digital e documentos. Ali está a sua declaração. Alguém diz, lentes submetidas à dupla exposição. Milhares de pessoas a viram com seus próprios olhos. Nós ficamos aqui e a vimos. Vocês a viram. Não é. Disseram, foi uma ilusão de ótica. O que o Sr. Lacy disse? O olho mecânico desta câmera não fotografa a psicologia. Não foi ilusão de ótica. Está ali, a mesma coluna de fogo. Então dizem, oh, bem, aquilo foi ilusão. Agora, câmeras todas, há centenas de milhas de Tucson. 6 meses antes que acontecesse, nós lhes dissemos, pelo Espírito Santo, que eu iria lá para receber as novas, porque o escrito da pirâmide do lado de fora, como o irmão teve um sonho, e eu interpretei para vocês. Essa é a inteira interpretação. Agora, todos os mistérios de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo foram explicados. Agora, apanhando as extremidades soltas disso, o que estava oculto nos 7 selos, não nas 7 igrejas. Os 7 selos revelaram os mistérios. E então ele abriu esta coisa completamente no topo e encontrou uma rocha ali, branca, mas que sobre ela nunca tinha sido escrito. Era um mistério. Fui a Tucson, predisse antes que acontecesse. Fiquei ao norte de Tucson, testemunhas encontrando-se aqui com isto, quando uma explosão veio que soltou as montanhas do chão quase. E ao mesmo tempo, um círculo de luz pairando no ar além, quando a ciência tirou as fotos, agora 26 milhas de altura, cerca de 5 vezes além do alcance da neblina ou qualquer coisa que fosse. E nem mesmo conseguem descobrir o que causou isso. No tempo da tarde haverá luz. O caminho para a glória você sem dúvida encontrará se for eleito. Se essa semente cair sobre terras secas, sobre pedras, ela nunca fará nada. Corações duros, petrificados, que querem ser indiferentes. Mas se cair sobre a terra mole, macia, da fé, ela produzirá um cristão, dando frutos do Espírito. Note como Deus fez isso. Agora, ele tem essa mesma coluna de fogo. Isso está vindicado. Alguém disse, por que não vai dizer a esses cientistas sobre isso? Imagina-se que eles creriam nisso. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Jesus disse para não fazê-lo. Eu não tenho direção para fazer isto, mesmo morando ali na cidade onde estavam solicitando isto. Pensei em ir, o Espírito Santo disse, fique longe, não é para eles. Volte e conte ao tabernáculo. Muito bem. E acontecerá, se o que eles dizem se cumprir, então lembre-se, eu falei, o Senhor diz. Veja, antes que aconteça, ali acontece. Escute a Bíblia, a voz de Deus chamando você neste dia. Agora quero que note, esta mesma coluna de fogo está conduzindo o povo novamente a uma terra prometida, o milênio. Onde nós verificamos, sob a inspiração deste 6º selo, isso nunca foi ensinado antes, como a terra tem de ser purificada para o milênio. A coluna de fogo os está conduzindo a um milênio. E note, a coluna de fogo que conduziu Israel da servidão naquele êxodo, a coluna de fogo, sob a liderança de Deus. Deus era o fogo. e a coluna de fogo só ungia o profeta. Era para a coluna de fogo permanecer como testemunha celestial de que Moisés foi chamado a sair. Lembre-se que Datã, os demais, disseram, bem, devíamos criar uma organização. Moisés, levas demais sobre ti. Tu tentas dizer que és o único santo entre nós. Toda a congregação do Senhor é santa. Como podes levar isso sobre ti? E Moisés caiu sobre seu rosto e começou a chorar. Deus disse, separa-te dele. Eu apenas abrirei a terra e o engolirei. Tipo, como pode... Moisés lhes disse que lhes estava dizendo o que Deus tinha dito, Deus indicando que isso era a verdade. Até mesmo Miriam, a própria profetisa, e Arão riram de Moisés por casar com aquela moça etíope, zombando dele. E Deus se irou, falaram contra seu servo. O que ele fez? Ele os fez sair à porta do tabernáculo. E Miriam, ainda que fosse profetisa, mas Moisés era mais que profeta, mais que profeta. Ele disse, não temeis a Deus? Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, falarei a ele em visões, e me darei a conhecer a ele em sonhos. Mas disse, não Moisés, disse, não temeis a Deus? E ela ficou meio morta com lepra naquele minuto. Vocês sabem disso. Ele não disse, João Batista, saístes a ver um profeta? Sim, mais que profeta? Por quê? Porque ele era mais que profeta? Ele era o mensageiro do pacto, o arco que mesclou aquelas duas dispensações. E hoje, o que temos entre nós, este grande Espírito Santo, é mais que profeta. É Deus manifestado entre nós, com sua palavra para provar isso. Faz mais que um profeta, milhares de vezes mais que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida de 80 e tantos anos. E Eliseu, com uma porção dobrada, fez 8. E nós vemos milhares e milhares com nossos próprios olhos. Vemos o anjo do Senhor numa coluna de fogo. Pesquisa científica levando isso ao mundo, sabendo que eles vão ser julgados por isto. O que aquele cordeiro fez, aquele anjo do Senhor que foi Cristo? Vocês creem nisso? São João 6, todos eles estavam bebendo esta água e se regozijando e exultando. Ele disse, eu sou o pão da vida que vem de Deus, do céu. Eu sou aquela rocha que esteve no deserto. Disseram, agora sabemos que estás louco. Tu estás louco. Tu tens um demônio em ti. Tu és um homem louco com um demônio. Você sabe, as pessoas recebem um espírito nelas. Às vezes elas tornam-se muito ativas, religiosas. Disseram, tu és um demônio. Tu tens um demônio em ti. Tu és samaritano e tens um demônio em ti. Disseram, e aqui tu nem mesmo tens mais de 50 anos e dizes que viste Abraão? Posso vê-lo recuar alguns passos, disse, eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele foi um fogo ardente, aquela coluna de fogo na sarça. Quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Saulo se encontrou com ele no caminho, ele havia voltado a ser aquela coluna de fogo. Disse, vim de Deus e vou para Deus. Quando Pedro estava na prisão, aquela coluna de fogo entrou, abriu as portas e levou-o para fora. Isso mesmo. Para onde aquela coluna de fogo os conduziu? Agora lembre-se, Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido sob aquela coluna de fogo. E a coluna de fogo só vindicou sua mensagem com sinais e prodígios. E aquela coluna de fogo os conduziu à terra que Deus lhes prometera, onde ele próprio se faria carne entre eles algum dia. Está certo? O que eles fizeram? Murmuraram e demonstraram aborrecimento e tudo mais, para mostrar que estavam sob o sangue de um cordeiro comum. Mas esta vez, glória a Deus, a coluna que vemos entre nós, a coluna de fogo, nos conduzirá ao milênio, quando ele retornará ao seu povo naquele grande reino milenar depois desse êxodo, onde viveremos eternamente com ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ela está certa. Estamos num êxodo, e partindo e desligando as fitas no momento.
My friends, my brothers, both present and...
Oh, meus amigos, meus irmãos, tanto presentes quanto os que ouvirão as fitas, permitam-me, como seu irmão e cidadão do reino de Deus, saiam neste êxodo, pois todos que forem deixados para trás levarão a marca da besta. Saiam da Babilônia, saiam desta confusão, saiam destes sistemas e sirvam ao Deus vivo. Deixem, este grande anjo do pacto, Jesus Cristo em forma de Deus, não teve por usurpação, mas tornou-se igual a Deus. Agora, ele é uma coluna de fogo, na mesma forma em que esteve lá no passado, trazendo aquele primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui está ele como o terceiro êxodo. O primeiro êxodo que ele fez, ele os tirou de uma terra natural para uma terra natural. O segundo êxodo, ele tirou de uma condição espiritual para um batismo espiritual do Espírito Santo. Agora, ele os está trazendo do batismo espiritual do Espírito Santo diretamente de volta à terra eterna do milênio e à grande vida futura. A mesma coluna de fogo, pelo mesmo sistema ungido, o mesmo Deus fazendo as mesmas coisas. E a mesma palavra que declarou o primeiro, declarou o segundo. A mesma palavra que declarou o segundo, declarou o terceiro. E aqui a vemos entre nós. Saiam! Oh, saiam deste caos! Venham ao Deus vivo! Venham à palavra! E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E agora, ele está em nossa carne, habitando entre nós. Saiam e sirvam ao Deus vivo, enquanto inclinamos a cabeça. Um irmão fala em outra língua, outro irmão dá uma interpretação. Editor. Com a cabeça inclinada, do fundo da sua alma, do fundo de tudo que há em você, você está disposto a se lembrar de... Você está pronto a parar com todas as coisas do mundo e viver para Deus? Agora, se não faz isso sinceramente, não o faça. Mas se faz sinceramente de todo o coração de que agora está convencido, como Jesus disse no fim do seu ministério, credes agora? Você está convencido de que estas coisas são certas, vindicadas por Deus, e de que estamos no tempo do fim, verdadeiramente quer vir a Cristo agora? Venha neste êxodo do chamado a sair da indiferença, denominacionalismo, ideias e coisas do mundo. E quer se render de todo o coração a Ele e sair no êxodo para a bendita terra prometida? Você erguerá as mãos enquanto oramos? Vocês realmente têm certeza que querem sair? Todos? Pai Celestial, esses que estão com as mãos erguidas, permite que eles saiam agora, Senhor. Que o Espírito Santo, pela promessa da palavra, que o Espírito Santo entre no coração deles. Da nossa congregação, houve cerca de 20 mãos, eu suponho, Pai, os que estão satisfeitos e sabem que é verdade e que querem sair. Se houve, nos dias da saída de Israel, de 2,5 milhões de pessoas, só 2 entraram na terra. Nos dias de Jesus Cristo, houve cerca de 120 que entraram. E agora, nos dias do fim do mundo, tu disseste, estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos haverá que a encontrem. Mas espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão. Essas palavras não podem falhar. Elas são tuas. Agora eu rogo por eles, Senhor. Rogo que tu circuncides nesta hora, pelo teu Espírito Santo, o coração deles. Tira todas as coisas do mundo. Circuncida o ouvido deles para que possam ouvir claramente a voz de Deus chamando através da sua palavra e através da luz do dia. E concede, Senhor, que seus olhos sejam abertos de modo que possam ver a glória de Deus nesta última hora de encerramento. Tu disseste, tudo que o Pai me deu virá e eu os ressuscitarei no último dia. Senhor, talvez haja muitos aqui que ainda não entendam. Rogo que tu trates com eles e lhes permitas ter outra oportunidade, Senhor, de modo que possam entender. Ao te ouvir falando através da tua palavra, provando-te a ti mesmo, e então fala-nos na voz sobrenatural, e então com uma interpretação, ao ver as tuas grandes obras, provando que isto é verdade, conforme a Bíblia. Eu rogo, Deus, que tu nos perdoes os pecados agora, e enquanto estou debruçado sobre esta palavra. Deus, estou me lembrando que há apenas uma semana, eu me estendi sobre um homem morto, aqui no chão, eu vi o grande Espírito Santo trazê-lo de volta à vida. Seus olhos virados para trás, na parte de trás da sua cabeça, jazendo morto. Só umas pequenas, poucas palavras invocando o teu nome, eu o vi viver. Aqui está ele hoje, vivo ainda. Senhor, tu és o mesmo Deus que, de quando Paulo se estendeu sobre aquele menino, ouvindo-o pregar por tanto tempo, aquele homem que caiu da janela. Tu és o mesmo Deus que pode restaurar a vida. Nós te agradecemos, Pai. Pode ser que o incrédulo não creia, mas nós cremos, Senhor. Tu te provaste a nós. Agora, que a meditação do meu coração e os pensamentos da minha mente, a minha força e tudo se fundam nesta palavra, e que a palavra e eu juntos, Senhor, com o povo, marchemos em direção ao reino de Deus. Concede isto, Senhor. Perdoa os nossos pecados, cura nossa enfermidade e torna-nos súditos do teu reino. E agora, enquanto estes estão vindo, Senhor, e o tanque está sendo aberto, a água está pronta e o batismo estará começando em alguns minutos, nós nos lembramos que quando este mesmo evangelho foi pregado, a Bíblia disse, todos os que criam eram batizados. Aqui estão lenços postos aqui, Senhor, que eu abençoo em nome de Jesus Cristo para a cura dos enfermos. Então, quando nossos cultos são longos, demorados, porque as horas são tardias, temos de inserir a palavra enquanto há terreno em que inseri-la, porque o frio, o inverno está vindo. Nós o vemos. As folhas estão caindo e sabemos que o inverno está perto. Devemos arranhar a superfície e enterrar a semente. Assim, eu rogo, Pai Celestial, que tu fales a cada coração. E a Bíblia disse, todos que criam eram batizados. E, Senhor, se há agora muitos aqui que creram e ainda não foram batizados em nome de teu amado Filho Jesus, que eles venham esta manhã, doce e humildemente, e confessando os seus pecados e morrendo para as coisas do mundo, para serem sepultados, para receberem o nome de Jesus Cristo, para viverem piedosamente daqui em diante, pela ajuda do Espírito Santo. Nós os encomendamos a ti agora, Senhor, com este propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora passamos o culto ao irmão Neville e ao que quer que ele tenha a dizer enquanto nos aprontamos para o batismo. E esta noite, às 7:30, querendo o Senhor, quero gravar esta outra mensagem. Deus os abençoe até então.